Vamos avançar com os nossos trabalhos, conforme também foi decidido pela Conferência de Líderes e, aliás, como é habitual, o ponto 2 da nossa agenda será debatido amanhã de manhã, pelo que avançamos para o ponto 3 da agenda da reunião, projeto de decreto legislativo regional, número 2910, tempos máximos de resposta garantidos para a cirurgia no Serviço Regional de Saúde apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS. Os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes, são os que temos utilizado no processo legislativo comum. O Partido Socialista, o CDS e o Governo dispõem de 25 minutos, o PSD 20 minutos e as representações parlamentares de 10 minutos. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, os açorianos enfrentam um grave problema de saúde com as listas de espera para cirurgia que aumentam de dia para dia na nossa região. O CDS considera que a saúde é um pilar fundamental para uma sociedade moderna e desenvolvida. Por isso, temos dedicado grande parte e uma parte significativa da nossa atividade política e parlamentar a este setor. São várias as propostas que nos últimos anos o CDS tem apresentado e que merecem e mereceram o reconhecimento da sociedade e, em particular, dos doentes e dos profissionais de saúde. Refiro-me às bolsas para o internato médico para sociedades carenciadas, à promoção das novas saídas profissionais para enfermeiros, ao Compamid, ao Val Saúde, ao Enfermeiro de Família. Algumas destas iniciativas tiveram um impacto direto e muito positivo sobre as listas de espera no Serviço Regional de Saúde, com destaque para as bolsas para o internado médico, médico e o Val Saúde. Merece particular relevo a iniciativa do Val Saúde, que tornou pública a lista de espera para cirurgia, contribuindo desta forma para a consciencialização pública de um grave problema que afeta milhares de açorianos. Também é verdade, e não negamos, que o velho Governo teve iniciativas para combater as listas de espera, como foi o Programa de Recuperação de Listas de Espera, onde gastou cerca de 7 milhões de euros. Paradoxalmente, tiveram como resultado um aumento do número de doentes em lista de espera para cirurgia, nomeadamente no Hospital de Ponta Delgada. Perante este cenário, impõem-se medidas adicionais. Neste sentido, o Parlamento Açoriano tem hoje mais uma oportunidade, promovida pelo CDS, para contribuir para a melhoria da prestação dos cuidados de saúde através e da qualidade de vida dos açorianos, através da redução das listas de espera para cirurgia. Trata-se do estabelecimento de tempos máximos de resposta garantida para acesso à cirurgia programada no Serviço Regional de Saúde para aqueles doentes que foram atirados para a lista de espera cirúrgica regional. Esta proposta do CDS foca-se naqueles doentes cuja espera por uma cirurgia já ultrapassou os prazos clinicamente aceitáveis e estão inscritos, repito, estão inscritos na lista de espera cirúrgica regional. Destina-se a estes doentes. Queremos acabar, por isso, com o sofrimento de milhares de açorianos que estão fragilizados pela doença, cuja solução passa por uma cirurgia. Com a proposta que o Parlamento vai agora debater e votar, o CDS pretende que seja atribuído um Vale Saúde aos doentes da lista de espera cirúrgica regional, quando tenha decorrido 2/3 do tempo máximo de resposta garantido, sem que o utente tenha sido submetido à cirurgia. Para a contabilização daqueles tempos, tomaram-se como referência os prazos determinados para o Serviço Nacional de Saúde e que bons resultados deram a nível nacional. Pelo que o nosso entendimento, no nosso entendimento, devem ser implementados nos Açores. Assim, os doentes são classificados em 4 níveis, de acordo com a prioridade clínica, que o médico especialista determinará em função da doença e problemas associados da patologia de base, da gravidade, no impacto da esperança de vida, na autonomia e na qualidade de vida do utente, do tempo de exposição e da velocidade de progressão da doença. Serão classificados no nível 1 os doentes que podem aguardar até 9 meses por uma cirurgia. O nível 2, aqueles onde não for admissível esperar mais que 2 meses. O nível 3, para quem não pode esperar mais do que 15 dias. E o nível 4 aplica-se aos casos urgentes, onde a intervenção cirúrgica deverá ocorrer num prazo máximo de 72 horas. É uma proposta, desde o início, aberta a contributos. Mas até ao momento não recebemos nenhum. O combate às listas de espera e a redução do sofrimento físico e psicológico provocado pela doença é uma tarefa contínua e uma obrigação ética e humanista. É uma obrigação, aliás, da autonomia. É uma obrigação de um sistema regional de saúde que se quer diferente e melhor e que deve dar uma resposta diferenciada e mais atempada até do que o Serviço Regional de Saúde. A acreditar naquilo que diz o Governo, não havendo constrangimentos na saúde, devíamos ter listas de espera substancialmente inferiores às nacionais. O que acontece é que, nos Açores, elas são substancialmente superiores às nacionais. E teimamos em não querer reduzir as listas de espera. E teima-se em infligir sofrimento aos doentes dos Açores. Mas depois diz-se que bom é ser açoriano, quando temos listas de espera enormes e quando não se quer fazer rigorosamente nada para as combater. Mas depois anunciamos com orgulho que temos a saúde da Açores, que dá lucro, tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem uma inscrição. Sr. Deputado Ricardo Cabral tem a palavra.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo Regional, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, como é a primeira vez que também faço a minha intervenção aqui no plenário deste, depois da posse dos novos secretários, queria enviar os meus cumprimentos e muitas felicidades para os seus trabalhos. A saúde é uma área prioritária da governação socialista, que interessa a todos os açorianos e a todos que optaram por viver nos Açores. Os recursos financeiros são sempre limitados, todavia o plano de orçamento para 2013, o Governo Regional dos Açores disponibilizou 270 milhões para a saúde, mais 30 milhões de quanto transato. É uma quantia volumosa, um verdadeiro sinal da prioridade estabelecida pela governação regional para a região autónoma dos Açores, à saúde dos açorianos. Todos os responsáveis esclarecidos reconhecem que têm havido importantes investimentos a nível de infraestruturas na região autónoma dos Açores. Existe um avanço tecnológico e científico, houve um contínuo reforço do quadro clínico, registrou-se um grande aumento das consultas de especialidade, assim como em meios complementares de diagnóstico e terapêutica, melhorando a rapidez do diagnóstico e a excelência de tratamento dos doentes, o que se traduziu num aumento significativo da qualidade de vida da população. Esses avanços e os ganhos em saúde registados, os melhoramentos nos procedimentos em saúde, as estratégias, as prioridades e o progresso alcançado da saúde na região autónoma dos Açores têm sido sufragadas com resultados positivos nos últimos anos da governação socialista. As listas de espera existem em todo o mundo. O problema das listas de espera é real na região autónoma dos Açores. Todavia, as dificuldades e as adversidades estão identificadas nos três hospitais. Sabemos todos que essas carências são específicas e, portanto, exigem estratégias diferentes. Há infraestruturas de grande qualidade, existem blocos operatórios muito bem equipados, há equipas cirúrgicas de alta qualidade, mas sabemos que há falta de médicos cirurgiões de determinadas especialidades e médicos anestesiologistas na região autónoma dos Açores. É, no entanto, necessário sublinhar para os açorianos que tenham conhecimento que as cirurgias urgentes têm sido efetuadas sem problemas e as cirurgias de furo oncológico também têm sido realizadas de uma forma normal. A produção cirúrgica dos Açores nos últimos 10 anos tem aumentado consideravelmente, fruto do esforço de todos os recursos humanos das unidades de saúde e das medidas implementadas pelo Governo Regional dos Açores. No ano de 2012, foram realizadas 15.980 cirurgias e em 2013 foram realizadas 18.701 cirurgias. Representa um aumento muito satisfatório de 17%. Foram cerca de mais de 2.721 cirurgias a mais de 2012 para 2013. As instituições de saúde da região autónoma dos Açores e os seus profissionais de saúde estão a fazer um grande esforço para servir a nossa população. Nos últimos anos, o Governo Regional dos Açores e a Secretaria Regional da Saúde têm apostado em programas adicionais de produção cirúrgica, fora do horário normal, mas os resultados não têm sido satisfatórios. A resolução do problema não deve ser única e exclusivamente por esta via. As administrações das instituições públicas de saúde da região retomaram a proposta de uma maior rentabilização dos recursos com mais uma forma de controlar as listas de espera. A região autónoma dos Açores só tem 3 hospitais e uma clínica privada habilitada para fazer cirurgias. As estratégias e as prioridades para combater as listas cirúrgicas de espera têm que ser necessariamente de ser diferentes. O problema da lista de espera cirúrgica é diferente e a resolução do problema deverá ser também diferente. A busca das causas da lista de espera cirúrgicas na região autónoma dos Açores tem sido uma perene preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e da Secretaria Regional de Saúde e tem sido motivo de muita reflexão e estudo. Todos sabemos que há falta de médicos anestesiologistas no Hospital Ponta Delgada. Existe falta de médicos ortopedistas no Hospital da Horta e há falta de cirurgiões vasculares no Hospital de Angra do Heroísmo. O Hospital da Horta tem uma lista de espera de cirurgias programadas de 514 doentes, sendo que destes 514, 504 são para cirurgia ortopédica. O Hospital de São Espírito em Angra tem 454 doentes em lista de espera, das quais 410 são para cirurgia vascular. Sabemos que o maior problema reside no Hospital de Ponta Delgada, do Divino Espírito Santo, que acumula 80% dos doentes acima referidos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que devem ser feitos todos os esforços para criar capacidade de resposta interna. Quando não for possível recorrer, então, à resposta externa, começando as instituições de saúde privadas nos Açores e em Portugal continental e intensificar a implementação do Vale de Saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que é necessário melhorar a produção interna, com melhor planeamento das cirurgias e melhorar a rentabilização dos recursos existentes nas instituições públicas da região autónoma dos Açores. O Governo Regional dos Açores e a Secretaria Regional de Saúde já têm dois ortopedistas recentemente a operar no Hospital da Horta. Para melhorar a otimização do bloco operatório do Hospital de Santo Espírito e na Terceira, estão já a chamar os doentes da lista de espera e já estão a operar 2 vezes por semana no Hospital da Terceira. É mais um esforço adicional que todas as instituições e todos os recursos da região têm feito nos últimos meses. E sendo um problema regional e nacional, a procura de anestesiologistas, o que o Governo Regional pretende fazer em relação ao Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada é encontrar algum grau de otimização, criando mais-valias pontuais com a vinda destes médicos especialistas em anestesia de Portugal continental para a realização de cirurgias de forma intermitente. Esta é a solução que se afigura mais benéfica para todo o sistema regional de saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que o Governo Regional dos Açores, a Secretaria Regional da Saúde e as administrações dos 3 hospitais têm que contratar mais médicos com as especialidades em falta para a região, para mitigar o problema das listas de espera cirúrgicas. Outra estratégia já apresentada pela Secretaria Regional da Saúde é a adaptação regional do SIGIC, Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para a Cirurgia. O Governo Regional dos Açores informou que já está a implementar um sistema informático que vai proporcionar uma otimização das listas de espera, evidenciando saber o nível da prioridade e a especialidade que se destinam. Assim, vai incrementar maior complementaridade entre os três hospitais, evitando e melhorando as situações das pessoas de espera para a cirurgia na região autónoma dos Açores. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que é necessário uma monitorização continuada e um apuramento dos indicadores para dar consistência à gestão e, consequentemente, possibilitar uma verdadeira melhoria na produção cirúrgica na região autónoma dos Açores de uma forma sustentável e mais eficaz. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugere que se avalie as listas de espera com rigor, o número de doentes com necessidade cirúrgica, o verdadeiro número de doentes com necessidade cirúrgica. Em cada instituição pública de saúde deve ser melhor apurado, as necessidades devem ser minuciosamente registadas para resolver com determinação esse preocupante problema. Sabemos que é muito difícil eliminar as listas de espera, mas não podemos contribuir tudo, mas podemos contribuir todos para diminuir o tempo de espera para períodos de tempos mais aceitáveis. Sabemos que os esforços de todos não têm sido suficientes para reduzir os atrasos, mas tanto quanto desejaríamos, mas vamos ter que ter políticas e certamente que já estão a ser implementadas e certamente que vai haver melhores resultados nos próximos tempos. Necessitamos dar continuidade às políticas do Governo Regional, que visam a rentabilização das estruturas, o reforço dos quadros clínicos, uma permanente avaliação dos desempenhos e uma profícua eficiência dos profissionais de saúde, para continuar a optimizar o Serviço Regional de Saúde, com o objetivo de equilibrar as listas de espera cirúrgicas e melhorar os níveis de saúde dos açorianos e das pessoas que optaram por viver nos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. É com certeza consensual entre todas as bancadas a necessidade de que o Serviço Regional de Saúde consiga dar resposta num prazo o mais reduzido possível às necessidades dos açorianos, em termos de tratamentos médicos e intervenções cirúrgicas. Até aqui estaremos todos de acordo. Mas a divergência começa quando entramos nas formas e modos de atingir esse objetivo. Para o PCP Açores, não basta decretar o que queremos que aconteça para que isso se torne numa realidade. Ao contrário do que propõe o CDS, o CDS-PP, achamos que não basta criar prazos máximos para reduzir os tempos de espera. Pensamos que, primeiro, é preciso tratar dos problemas do nosso Serviço Regional de Saúde, combater-lhe as ineficiências, colmatar-lhe as lacunas e melhorar a sua capacidade de resposta. Mas não é isso que interessa ao CDS. Nem é a estes aspectos que se dirige a sua proposta. Não, o que o CDS pretende é que, pelo contrário, nada se faça para melhorar a resposta do Serviço Regional de Saúde e se desviem cada vez mais recursos financeiros para o Vale de Saúde. Ao impor desta forma os prazos máximos, o CDS procura potenciar o Vale de Saúde, de que foi autor, e garantir uma clientela abundante para os serviços de saúde privados. Acreditando no milagroso poder curativo do dinheiro, como foi dito nas audições realizadas na Comissão dos Assuntos Sociais, e ignorando completamente as desigualdades no acesso à saúde que o Vale de Saúde necessariamente cria, o CDS-PP olha para o Serviço Regional de Saúde como uma agência de angariação de doentes para os interesses privados que o CDS-PP também serve. Também no campo técnico, concreto, a proposta é insuficiente. Os prazos máximos propostos são perfeitamente abstratos, artificiais e sem fundamentação, até porque não levam em conta a complexidade dos casos, a variabilidade da noção de urgente, que é diferente de utente para utente e que varia com o tempo. A verdade é que as prioridades e os tempos razoáveis só podem ser corretamente avaliadas no terreno por profissionais de saúde. Nem tudo pode ou deve ser regulamentado e na área da saúde temos de ter um cuidado especial de diferenciar muito bem o que é político do que é técnico. Um cuidado que faltou, infelizmente, ao CDS-PP nesta proposta que naturalmente não iremos aprovar. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Apesar disto, reconhecemos que a proposta do CDS é útil se servir para nos levar a discutir aqui os problemas do Serviço Regional de Saúde e a forma de os minimizar ou superar. Isto é que importa discutir, sobre isso é que devemos legislar. Os problemas são de fundo e creio que bem conhecidos. Para além dos problemas do subfinanciamento e desorçamentação de despesa que tantas vezes temos abordado, continua a não existir uma política de saúde assente numa visão rigorosa e global do Serviço Regional de Saúde. Anos de intermissão política na área técnica levaram a que o Serviço Regional de Saúde não seja um sistema global, coerente e bem dimensionado, mas uma manta de retalhos, com sobreposições e lacunas, construída ao sabor das respostas aos descontentamentos locais e dos interesses eleitorais do partido que suporta o governo. Conhecemos todos muitos episódios e peripécias de perante um descontentamento local ou antes de uma visita do governo, se mandar contratar um profissional ou adquirir um equipamento, à pressa e a qualquer preço, sem estratégia ou ponderação, enquanto se deixam unidades de saúde mal apetrechadas, equipas incompletas ou sobrecarregadas noutros locais. O maior e mais claro sintoma dessa desorganização do sistema é o facto de não existir uma coordenação institucionalizada, note bem, Sr. Secretário, entre as unidades de saúde, nomeadamente entre os três hospitais. Existe uma coordenação pontual, sim, mas não permanente. Nem a gestão do sistema é pensada a nível regional. A multiplicação de entidades independentes é sintomática deste estado de coisas. A saúde Açor serviu para desorçamentar dívida, é verdade, mas infelizmente não serviu para fazer este papel de coordenação e pensamento estratégico que, a nosso ver, seria essencial ou é essencial. Os problemas do Serviço Regional de Saúde e as demoras no tempo de espera para as cirurgias ligam-se em grande parte aos anos e anos de gestão a navegar à vista, de governos que se dedicam apenas a tentar apagar fogos, a silenciar justos descontentamentos dos açorianos, executando na prática apenas uma política da doença e não uma política para a saúde. É por isto, sobretudo por isto, que agora nos deparamos com um sistema regional de saúde caro, mal organizado e que não consegue fornecer as necessárias respostas aos açorianos. Feito este diagnóstico, é tempo de passar às soluções. O PCP não tem a pretensão de ser, neste aspecto, como noutros, dono da verdade, nem de ter todas as respostas. Mas sabemos que, ao contrário do que propõe o CDS-PP, a resposta não é certeza de desistir e encaminhar os açorianos para unidades de saúde privadas, de vale de saúde na mão. Pensamos que precisamos de olhar para esta questão com coragem e sem preconceitos. Propomos e apresentaremos em breve uma iniciativa legislativa nesse sentido, que promova a discussão de um modelo organizacional do Sistema Regional de Saúde, que se reavalie o modelo dos hospitais EPE e se aprecie a utilidade e os méritos da saúde Açor e, sobretudo, se discuta qual deve ser o papel direto da região nesta área. Não será a solução de todos os males dos açorianos, mas será certamente um contributo, um passo na direção de um Serviço Regional de Saúde melhor do que aquele que atualmente temos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 18. Thank you. Vamos então continuar com o debate. Estava inscrito o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo Regional, o Governo Regional renova as suas promessas com vista ao combate às listas de espera para cirurgia, mas o resultado é o aumento das listas de espera com situações inexplicáveis, como mais de 500 pacientes na Horta para cirurgias de ortopedia e 400 em Angra para cirurgia vascular, ou até mesmo uma imensidão de pacientes em São Miguel. O resultado pode ser numérico e tratado estatisticamente, mas a vida, o sofrimento, o conforto, a qualidade de vida, perda de dias de trabalho, não se compadecem com análises estatísticas. Não é preciso ser médico para perceber que cada caso é um caso para a definição de prioridades e urgências. Mas, independentemente dessa casuística, e inclusive para os casos menos urgentes, a espera tem limites. Mas os mesmos problemas detectados em 2009 são, passados 5 anos, os mesmos. E é aqui que se deve centrar a nossa análise. Faltam anestesiologistas, faltam médicos em algumas outras especialidades, não se aproveita a capacidade máxima dos blocos operatórios devido à má gestão de recursos, falta de técnicos, isto é, o mesmo de há 5 anos. Os sistemas informáticos ou não existem, ou estão mal concebidos, ou temos problemas, como o de agora, em que há um litígio com a empresa gestora do sistema SEGIC, problemas na articulação entre hospitais para optimizar as respostas aos doentes. Como é sabido, nós somos defensores de um Serviço Nacional de Saúde, assim como de um Serviço Regional de Saúde, universal e gratuito. Nada nos move contra a prática da medicina no setor privado. Enquanto tal, batemos é contra a promiscuidade entre setores ou do favorecimento à iniciativa privada pelo estrangulamento ou racionamento do setor público. No centro do Serviço Regional de Saúde está o primado do direito do utente. E quando o setor público não dá a resposta atempadamente, como é o caso, a favor do utente, justifica-se a utilização de medidas excepcionais, como é o caso das propostas do CDS. É nesse sentido que votaremos favoravelmente o projeto de decreto legislativo regional do CDS, pois parece ser a única forma de dotar o Governo Regional de meios para resolver situações de difícil resolução. Não é trazer a este plenário os mesmos problemas que se arrastam no tempo que se resolvem os problemas. A obrigação do Governo Regional era trazer a este plenário a data de contratação do ortopedista para o Faial. Quando é que o problema com a empresa gestora do SEGIC está resolvido, ou a partir de quando é que os hospitais dos Açores deixam de andar de costas voltadas e o dia em que a utilização dos blocos operatórios passa a ser optimizado. Estas seriam respostas concretas em vez das promessas que se repetem ao longo de anos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente e Srs. Membros do Governo, o CDS traz hoje a esta Câmara uma matéria em relação à qual o PSD reintroduziu nesta legislatura a 23 de janeiro deste ano. Nessa altura visitamos o Hospital de Ponta Delgada e tivemos a oportunidade de constatar que a lista de espera para a cirurgia ultrapassava os 9 mil doentes. Nessa altura, fizemos uma proposta para que fosse criado um sistema informático integrado que registasse de forma integrada os doentes cirúrgicos ou os doentes em espera cirúrgica nos 3 hospitais. Mas, mais do que isso, em consequência desse registro integrado, se criassem alternativas de resposta a esses doentes. Porque, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, senhores membros do Governo, mais do que 9 mil doentes em espera é o tempo que esses doentes estão à espera. E há muitos doentes que estão à espera há mais de 3 anos para uma cirurgia e nós achamos isso absolutamente inadmissível. Na altura, propusemos que, a par desse registro integrado, se criassem, dizia, alternativas de, em termos de resposta cirúrgica para esses doentes. E propusemos, publicamente, e repetimo-lo aqui, sob a forma de uma declaração política por mim protagonizada, que se adotasse na região, com as devidas adaptações, um programa que, a nível nacional, tinha mostrado resultados. O SIGIC. Propondo que se utilizassem as estruturas hospitalares da região para, em regime de produção adicional e uma vez esgotada a capacidade de resposta em tempo normal, esses doentes pudessem ser operados. Mas o que é que o Sr. Secretário Regional da Saúde fez ao longo deste tempo? Em primeiro lugar, e apenas e só, permita-me, Sr. Secretário, de forma positiva, reconhecer um número que o Sr. Deputado Ricardo Viveiros Cabral não quis mencionar. Os 9.453 doentes inscritos em espera cirúrgica que o Sr. confirmou existirem até 28 de Fevereiro no âmbito dos trabalhos da Comissão de Assuntos Sociais. De resto, o Sr. Secretário não fez mais nada. Acusou-nos de errar nos números, depois retrocedeu, acusou-nos de copiar uma proposta do Governo, prometeu que tinha o sistema informático concluído até dia 31 de março, onde é que ele está? Não existe. O senhor foi a Lisboa, disse que tinha técnicos preparados para trabalhar no âmbito da aplicação informática do SIGIC, onde é que ela está? E perante todo este cenário, a sua atitude e a do Governo, da qual o senhor faz parte, foi de complacência. Olhar para os doentes, olhar para as listas de forma progressivamente crescente e passa o pleonasmo consciente a crescer, e o senhor não fez nada. Zero. E se o senhor tiver a oportunidade de verificar onde, num hospital do Divino Espírito Santo, e reconhece, existem mais de 80% dos doentes em espera cirúrgica, no boletim oficial do Hospital do Divino Espírito Santo, do mês de maio de 2014, é dito que, comparando os resultados dos doentes em espera cirúrgica no primeiro quadrimestre, janeiro a abril de 2014, com o primeiro quadrimestre, janeiro a abril de 2013, a lista de espera cirúrgica nesse hospital aumentou 14%, Sr. Secretário. Aumentou 14%. E o senhor continua a dizer que a solução para este problema é a contratação de anestesistas. Quantos anestesistas o senhor já contratou para os hospitais da região? Um estrangeiro que está a substituir um outro anestesiologista num hospital de Ponta Delgada para substituir um médico que se encontra em licença de parto. Mais nada. Ao princípio dizia que a solução estaria aí, mas cuidadosamente já o veio afirmar recentemente que, afinal, isto não era um problema que se resolvia em dias. Eram, em muitos meses, a contratação de anestesiologistas. Estamos de acordo, Sr. Secretário, em relação a isso. Agora, o que nós não estamos de acordo é que, em alternativa à complacência que Vossa Excelência tem perante a dimensão do problema, nós achamos que temos que tomar medidas ativas. E quais são as medidas ativas, no nosso entender? Em primeiro lugar, a racionalização das estruturas existentes. Mas sabemos que, no caso do Hospital do Divino Espírito Santo, não é possível mais racionalizar os blocos, as salas de bloco operatório. Todas as salas se encontram encerradas à tarde, desde novembro de 2013, e iniciado o período do verão, desde 1 de julho, está encerrada também uma sala de bloco operatório para cirurgia programada. Estamos, por isso, de acordo que na região, repito, se estabeleça com as devidas adaptações o SIGIC que funciona a nível nacional, definindo, como o CDS propõe, tempos máximos de resposta garantidos para os doentes, que quem os coloca, naturalmente, é o cirurgião, no momento em que coloca a indicação cirúrgica. Não há mais teorias científicas sobre isso. A teoria científica é a opção do médico que, no momento em que observa o doente, define uma prioridade para o doente que está a observar. E, portanto, nessa matéria, concordamos com a proposta que o CDS aqui aprova. Apenas divergimos na solução. Uma vez definida essa prioridade e atingidos os 2/3 do tempo de espera, entendemos que o vale de saúde não deve ser a primeira prioridade para a resolução das cirurgias destes doentes que se encontram em espera. Devemos utilizar não entidades privadas convencionadas, até porque a região só tem uma entidade privada com um bloco operatório, mas devemos sim utilizar as instalações dos nossos próprios hospitais para que em tempo pós-laboral e em regime de produção adicional esses doentes sejam operados nos nossos hospitais em regime de complementaridade, financiando, Vossa Excelência, naturalmente, os hospitais para esse desidrato, numa proporção de 70% para os hospitais da região, para fazerem face aos custos da realização dessas cirurgias, e 30% para as equipas cirúrgicas que se vierem a constituir em cada um dos serviços hospitalares onde os doentes estão em espera para serem operados. É essa a nossa solução, dissemo-lo publicamente por diversas vezes e reafirmámo-lo aqui perante as senhoras e os senhores deputados. Portanto, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, há uma grande diferença entre o Partido Socialista e o Governo, e nomeadamente a oposição, e nomeadamente o PSD. Se os açorianos entenderem que é positivo o ato complacente de esperar pela vinda divina de anestesiologistas para os nossos hospitais, então vão morrer à míngua. Se os açorianos entendem que se deve, pelo contrário, tomar uma atitude proativa, utilizando as instalações das nossas unidades hospitalares para recuperar listas de espera cirúrgicas de doentes, que, repito, não pelo seu número, mas também, mas sobretudo, pelo tempo inadmissível que estão à espera de uma solução para o seu problema, então acreditem nas propostas que o PSD apresentou sobre essa matéria e que o Governo se recusou a aplicar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Nesta intervenção e nesta sessão plenária, quero cumprimentar e saudar as novas secretárias e os novos secretários que assumiram funções hoje e quero desejar e expressar o meu sincero voto de maiores felicidades e sucesso no desempenho das vossas funções e das vossas competências. Estamos a discutir aqui um projeto de decreto legislativo regional da iniciativa do CDS-PP, aliás, um conjunto de uma iniciativa que vem naquilo que é a propositura do CDS-PP nesta área em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acolhe e recebe, sempre com muito gosto, aliás, na sequência daquilo que tem sido o seu passado nesta matéria. Mas há alguma coisa que é preciso dizer sobre esta questão. E antes de me centrar no projeto em si, gostaria de dizer duas coisas. Primeira coisa, gostaria de dizer ao Sr. Deputado Artur Lima de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se revê na afirmação que foi feita naquela tribuna quando diz que o Serviço Regional de Saúde empurra os açorianos para o sofrimento. O Serviço Regional de Saúde dos Açores não empurra nenhum açoriano para o sofrimento. O Serviço Regional de Saúde o que faz é estar cada vez mais capacitado para resolver eficaz e eficientemente os problemas de cada açoriano e de cada açoriana. Quero também dizer que, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Paulo Mendes, de quando afirmou que são situações inexplicáveis em listas cirúrgicas, eu diria ao Sr. Deputado Paulo Mendes que as situações, se são inexplicáveis, é porque no Serviço Regional de Saúde cada vez se trabalha mais e melhor em prol dos doentes dos Açores. Mas também queria referir-me à afirmação, agora há pouco, do deputado Luís Maurício, quando diz que os doentes ou podem ser empurrados para morrer à míngua. Sr. Deputado, pela consideração que tem por si, não posso aceitar que assuma de que o Serviço Regional de Saúde, os doentes possam morrer à míngua mediante a espera de maior ou menor de situação de tratamento cirúrgico. Gostaria de dizer e de reafirmar neste hemiciclo, aliás, como o Governo já o fez, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a resolução da lista de espera cirúrgica são a preocupação permanente do Governo e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E tudo se tem feito na tentativa de inverter esta realidade. É evidente que este projeto que o CDS-PP traz à discussão é um projeto que vai beber alguns conceitos e alguns tempos e níveis de classificação da lista de espera numa portaria nacional, como também da Lei 15/2004, que tem a ver com a Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde no Serviço Nacional de Saúde. É evidente que é preciso reafirmar aqui, contrariamente àquilo que também já foi assumido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e por mim no anterior debate, quando referi que a produção normal das cirurgias nos hospitais estava a ter um decréscimo até 2009, mas hoje registamos aqui em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que entre 2012 e 2013 há um ganho em tempo normal de serviço de cerca de 17%. O que quer dizer que, reorganizando os serviços internos dos respectivos hospitais, é possível aumentarmos a produção cirúrgica dos hospitais. E isto porquê? Porque temos 77 médicos nas diversas especialidades cirúrgicas e temos 28 internos nessas mesmas especialidades. Temos infraestruturas das melhores que podemos reconhecer, temos recursos humanos nesse sentido, temos recursos técnicos, o que é preciso é pôr tudo isto a funcionar em prol da maior produtividade dos próprios serviços. E não é, efetivamente, avançar de imediato para opções de produção extraordinária. Essa pode ser uma alternativa, mas, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, primeiro é preciso que a produção normal, com estes recursos humanos técnicos que temos, seja corrigida e então se encontrar uma situação que eventualmente se possa entrar em alternativa a esta situação. Gostaria também de dizer e falar especificamente sobre este projeto do CDS-PP. No artigo 7º, no agendamento para as cirurgias, está referido no ponto 2 que, depois de comunicado ao utente, a antecipação de data de cirurgia só pode ocorrer com a sua concordância. Ora, se um doente está referenciado numa lista cirúrgica e que o único tratamento é a cirurgia para resolver a situação e melhorar a qualidade de vida, não creio que seja pertinente ou aceitável que este doente, quando convocado, diga que não aceita ser intervencional naquela data. Até porque depois, como é que vai entrar e como é que vai ocupar o seu lugar nessa mesma lista de espera? Por outro lado, também, no ponto, só podem, exatamente, consentimento informado, que, como sabe, recentemente foi aprovado. Os utentes podem solicitar o adiamento da data de cirurgia. Bom, é evidente que sim, mas então, se estão inscritos para uma cirurgia e se pedem o adiamento, é porque a situação clínica não é assim tão importante para a sua qualidade de vida. Mas gostaria aqui de reafirmar, e também é esta a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de que cabe efetivamente ao médico classificar a situação que está perante e que faz o diagnóstico. E é esse médico que tem que dizer qual é a situação, qual é o prognóstico, qual é o nível em que este doente deve entrar na lista para efeitos de tratamento cirúrgico. Estamos todos de acordo, mas também devemos estar de acordo que daquilo que existe, e todos nós sabemos quais são as competências dos diretores de serviço, também aqui nós temos que apelar aos seus diretores de serviço para que nos seus próprios serviços possam, de algum modo, reorganizar os próprios serviços e com os seus assistentes e com os seus internos tentarem reformular as situações e, ao mesmo tempo, darem resposta às listas que cada serviço tem. Mas este projeto de decreto legislativo regional tem uma questão. Esta tem uma questão que não posso, de modo algum, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de deixar de não referir. É que exclui os tempos máximos garantidos para a cirurgia dos doentes oncológicos. Não podemos aceitar que este diploma, com a abrangência que tem, se tenha omitido os tempos máximos para a cirurgia na área dos doentes oncológicos. Por isso mesmo, o Partido Socialista irá votar contra esta iniciativa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu devo dizer que às vezes fico surpreendido, com os argumentos que são utilizados pelo Governo e por alguns deputados do Partido Socialista em relação a estas matérias. E fico surpreendido quando me dizem que é necessário reforçar os mecanismos de planificação, é necessário reforçar, melhorar o funcionamento do setor X. Bem, mas eu faço um exercício de memória e tento recordar-me de quem governa há 18 anos na região autónoma dos Açores. Quem é o responsável pela planificação do funcionamento da administração regional? Quem tem a tutela sobre a administração regional há 18 anos. Há 18 anos, meus senhores. E eu olho para a vossa argumentação, e vejo sempre aquela desculpa de que nós temos que melhorar isto. Não, mas os senhores têm essa responsabilidade há 18 anos. Há 18 anos. E o que eu vi em relação, e tive a oportunidade de o ouvir, quer no plenário, quer em termos de comissão, do Sr. Secretário da Saúde, quando defendeu a posição que tomou em relação, não era necessário aumentar o trabalho extraordinário, não era necessário nenhum desses mecanismos, porque ele conseguia resolver o problema através da contratação de mais médicos, eu perguntei-lhe, mas Sr. Secretário, na comissão, lembra-se com certeza, eu perguntei-lhe, mas tem a certeza de que assim vamos resolver o problema e que atualmente os recursos estão utilizados no seu máximo? O Sr. Secretário que me respondeu foi que sim, que contava começar a resolver este problema. E o que nós verificamos é que as listas de espera continuam a aumentar. E, portanto, este é um problema em que o Sr. Secretário da Saúde assumiu neste plenário que tinha a capacidade para o começar a resolver e para começar a diminuir as listas de espera com eficácia. E não o conseguiu fazer. Pelo contrário, o problema continua a agravar-se. E, portanto, é evidente, quer da parte do PSD, quer da parte do CDS-PP, apresentam agora uma proposta específica para enfrentar uma questão que teve uma estratégia do Governo. Uma estratégia do Governo que não funcionou. E, portanto, se não funcionou a vossa estratégia ou se não têm a capacidade para implementar, é evidente que cabe à oposição parlamentar apresentar alternativas. E esta alternativa que é apresentada nos tempos máximos de resposta garantidos por parte do CDS-PP, eu considero que é uma resposta adequada. Porque vamos ver, dizem que isto privilegia o setor privado. Eu não vejo que seja assim. O que eu vejo é que aqui é lançado um desafio ao Governo Regional, à Administração e ao Serviço Regional de Saúde para que resolva o problema. Mas se não o conseguir resolver, então temos mecanismos também no setor privado para enfrentar esta situação. Criar mecanismos alternativos para que esta situação tenha uma solução. Agora, qual é a outra solução? Qual é a outra solução alternativa que o Governo e o Partido Socialista apresentaram em relação a este projeto em concreto? A solução que apresentaram é nenhuma. É dizer, vamos continuar como estamos e vamos tentar melhorar a funcionalidade dos serviços e vamos tentar organizar melhor as coisas. E porquê é que nós devemos de acreditar que os senhores vão conseguir fazer isso só ao longo destes 18 anos não o conseguiram fazer? E, portanto, meus senhores, a questão que aqui está é que há uma solução concreta. E esta solução, ao contrário do que os senhores dizem, porque vamos ver, vamos analisar o vosso argumento de que com a organização vamos lá, melhorando o funcionamento, vamos lá. Bom, se assim for, então o setor privado não terá trabalho, porque os senhores conseguem, no âmbito da administração regional, conseguem resolver essa questão. É tão simples como isso. Mas se não o conseguirem resolver, então temos aqui uma solução alternativa que impede que todas estas pessoas, de 9 mil a 10 mil utentes, não tenham acesso a uma resolução em tempo útil das questões que os afetam. E, portanto, esta questão é absolutamente fundamental. E nós temos o dever ético, nós temos o dever político de encontrar soluções. Agora, ficar à espera do Governo Regional nesta matéria, ao longo destes 18 anos, já vimos que não teve a capacidade e não temos nenhuma, mas mesmo nenhuma, razão para acreditar que o Secretário Regional, que se comprometeu a reverter a situação, não temos nenhuma razão para acreditar que o Sr. Secretário, que não o conseguiu fazer, vai conseguir fazer no futuro.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário Regional da Saúde.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Paulo Estevam, vou-lhe dar a razão, finalmente, porque com números acho que é mais fácil elucidar aquilo que o Governo está a fazer sobre esta matéria. Numa coisa concordamos com o Sr. Deputado Artur Lima, quando diz que as listas de espera aumentam dia para dia, pois, obviamente, há mais doentes a terem indicação cirúrgica, porque o Serviço Regional de Saúde está a funcionar de uma forma mais consistente, mais coerente, com mais abrangência, e há mais doentes para serem operados, obviamente. Mas também lhe devo dizer, Sr. Deputado Artur Lima, que as listas de espera também diminuem no mesmo sentido, de forma diária. Em 2013 foram operados 18.700 doentes. Ou seja, o Serviço Regional de Saúde está a funcionar, está a dar a resposta que tem que dar aos seus assurantes. Obviamente há aqui um problema, e nós já identificamos isto, que há um problema entre a oferta e a procura durante algum tempo. E por isso, de alguma forma também consistente, tenho vindo a alertar para o problema que foi criado por volta de 2009 com a aplicação dos programas específicos para a redução das listas de espera cirúrgicas. E se quer números, Sr. Deputado Artur Lima, eu dou-lhe os números, porque em 2008 operávamos 18.400 doentes. Em 2009 operamos 18.900 doentes. Em 2010 passamos a operar 17.544 doentes. Em 2011 passamos para 17.320. Em 2012 foram 15.980. Mas devo dizer, Sr. Deputado Artur Lima, que apesar desta descida e com esta nossa decisão de forma incidente, com esta nossa decisão de forma incisiva de não continuar a apostar nos programas de redução de lista de espera, de 2012, de 15.980, passamos novamente para 18.700 em 2013, uma subida de 16%. Ou seja, há aqui, e demonstrando de uma forma clara e eficaz através dos números, uma subida da produção basal dos hospitais, que era aquilo que era o objetivo do Governo e que foi aquilo que eu sempre defendi nesta Câmara, que temos que melhorar a capacidade de resposta do dia-a-dia dos hospitais. E por isso há aqui, efetivamente, uma subida, e não por conta de programas de redução de lista de espera cirúrgica, não por conta de mandar os doentes para serem operados nos privados, por conta de uma melhor utilização dos recursos internos do hospital. Por isso, é errado quando se diz que o Governo Regional sobre isto nada está a fazer. O Governo Regional, em 2013, conseguiu aumentar a capacidade de produção basal dos hospitais em 16%. Segundo aspecto que me parece também importante, consolidação das listas de espera cirúrgicas. Era fundamental, e isto tem sido em todas as áreas, não só na área da saúde, mas na área da saúde é um dos problemas que nós temos e temos que trabalhar nele, uma consolidação daquilo que é a informação informática que estava nos programas relativamente não só às listas de espera, todas as áreas, mas especificamente neste caso em relação às listas de espera, podendo retirar aquilo que eram doentes duplicados, classificar os doentes, ou seja, nós tínhamos muitos doentes que estavam em lista de espera para serem operados por uma especialidade, não sabendo nós para que patologia e que tipo de cirurgia é que estava esse doente proposto para ser operado, e por isso apostamos na criação de um sistema informático que garantisse a informação fidedigna, e por isso eu por várias vezes disse que iríamos aplicar na região o programa informático SIGIC, que é o programa utilizado pela SPMS. Infelizmente, aquilo que são os nossos timings de resolução desse problema não se compadecem com os timings de resolução desse problema do Governo da República. E não nos foi possível e não nos foi disponibilizado em tempo útil a utilização desse programa. Por isso decidi eu, Secretário Regional da Saúde dos Açores, que iríamos investir nós num programa informático que nos permitisse ter essa informação. E devo-vos dizer hoje, aqui perante esta Câmara, que eu tenho acesso de forma diária, em tempo real, às listas de espera do Hospital já de Ponta Delgada, já o tenho também do Hospital da Horta e conto ter muito brevemente do Hospital da Terceira, e através dessa informação, não só eu, mas como os técnicos funcionam dentro da Secretaria Regional da Saúde, já têm a capacidade de fazer aquilo que era um trabalho que tinha que ser feito nas listas de espera cirúrgica e perceber quantos doentes estão duplicados, quantos doentes não têm codificação correta, quantos doentes não têm prioridade estabelecida, quantos doentes não têm a indicação cirúrgica necessária. E por isso, o trabalho, Sr. Deputado Luís Maurício, que os técnicos da Saúde Açores estão a fazer, e devo-lhe informar que um dos técnicos da Saúde Açores vai estar três semanas aqui na Horta, em conjunto com os técnicos do Hospital da Horta, já tiveram no Hospital de Ponta Delgada, já tiveram no Hospital da Terceira, estão agora no Hospital da Horta e estão a fazer um trabalho consistente. E devo dizer que estão a fazer um trabalho consistente porque dos cerca de 750 doentes que tínhamos inscritos no Hospital de Ponta Delgada para a lista de espera cirúrgica, 160 desses doentes eram do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira e 272 são do Hospital da Horta. Ou seja, tínhamos doentes que estavam inscritos no Hospital Ponta Delgada, que são doentes da área de influência do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira e do Hospital da Horta. E não estamos aqui a falar de especialidades que os outros hospitais não tenham. Ou seja, eu não posso ter doentes em lista de espera para cirurgia vascular no Hospital de Ponta Delgada, tendo nós cirurgia vascular no Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira, com melhor resposta. Esses doentes já foram contactados, já foram pedidos para que escolham de uma forma clara aquilo que é o hospital da sua área de residência. Bem, em terceiro lugar, em relação àquilo que são as ações que o Governo está a fazer sobre esta matéria, respondendo também à questão levantada do Sr. Deputado Paulo Mendes, a contratação dos profissionais. Sr. Deputado, além dos internos que estão agora a acabar a especialidade e que, obviamente, estão a ser incorporados nos diferentes hospitais e, ao longo dos próximos anos, teremos cada vez mais internos a acabar a especialidade e incorporar os quadros clínicos dos hospitais, já temos mais dois anestesiologistas no Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira. Temos mais um, o Sr. Deputado Luís Maurício conhece melhor a realidade do Hospital Ponta Delgada, identificou que temos lá mais um, que está a substituir um anestesiologista que está de licença de parto, mas quando voltar teremos mais um no hospital. Dois ortopedistas no Hospital da Horta. E sobre esse aspecto, devo-vos dizer que estão atualmente no Hospital da Horta, por indicação da Secretaria Regional da Saúde, dois ortopedistas especificamente para operar e para resolver o problema da lista de espera do Hospital da Horta. E desses 500 doentes que estariam em espera no Hospital da Horta, devo-vos dizer que desde o dia 1 de julho, que é desde que os ortopedistas estão cá, já foram contactados 254 doentes. E desses 254 doentes, infelizmente, por via de uma má gestão daquilo que era a lista de espera cirúrgica, apenas 100 confirmavam que efetivamente estavam a aguardar uma cirurgia e que estavam interessados em fazer essa cirurgia. Ou seja, 154 doentes, pura e simplesmente, nem sequer sabiam que estavam em lista de espera para serem operados. E, por isso, a nossa necessidade efetiva de garantir que o sistema informático funciona e funciona bem. Ou seja, mandamos vir ortopedistas, dois ortopedistas estão na horta agora para fazer a cirurgia, e tivemos enorme dificuldade em conseguir encontrar doentes para esses ortopedistas trabalharem e poderem operar por via daquilo que é uma dificuldade que nós tínhamos, que eu assumi e que estamos a trabalhar, como eu já provei aqui, que estamos a trabalhar na resolução desse problema. Por isso, como vos digo, por exemplo, nesta questão da horta, fizemos uma redução de 26,4% na lista de espera, sem operar doentes, porque pura e simplesmente os doentes não queriam ser operados ou nem sequer sabiam que estavam em lista de espera para serem operados. Por isso, Sr. Deputado Paulo Mendes, em relação aos problemas na aplicação SIGIC, o Governo Regional não, não está pura e simplesmente à espera que algo aconteça. Está a resolver, já lhe disse, estamos, abandonamos a opção de utilização da plataforma da SPMS e estamos a investir numa plataforma própria. Em relação à contratação do ortopedista do Hospital da Horta, me perguntou quando é que seria, já cá estão dois. Em relação à questão dos hospitais de costas voltadas, como disse, a gestão integrada agora das listas paracirúrgicas já nos permitiu fazer a realocação de doentes que tinham que ser realocados aos hospitais de origem dos próprios doentes, porque como não faz sentido, e acho que todos nós percebemos isso, que os doentes de cirurgia vascular do Hospital da Terceira sejam operados em São Miguel, quando a própria cirurgia vascular do Hospital da Terceira lhes dá resposta em tempo mais oportuno. Por isso, senhoras e senhores deputados, o Governo Regional dos Açores está a trabalhar de forma ativa, está a trabalhar de forma direta e está a trabalhar de forma incisiva na resolução deste problema. Obviamente, gostaríamos de poder fazer mais e ser mais céleres naquilo que eram as respostas necessárias sobre esta matéria. Tudo aquilo que é possível fazer, neste momento, estamos a fazê-lo e iremos continuar a fazê-lo com toda a genica e determinação que temos aplicado até agora na resolução deste problema.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Tentarei, enfim, de algum modo esclarecer os Srs. Deputados. Mas começo pelo Sr. Secretário da Saúde. Ao Sr. Secretário, com o devido respeito, das duas uma, ou o PS não sabe o que é que aprova, ou então o senhor está aqui a brincar comigo, o CDS e com esta Câmara. O senhor refere ir operar doentes para o privado. O que o senhor disse é rigorosamente mentira. Não é isso que este projeto prevê. Isso é rigorosamente mentira, Sr. Secretário. E isso é deselegante quando se é desonesto, politicamente desonesto. Segundo ponto, Sr. Secretário. O projeto inicial do CDS não previa o setor privado. Foi aprovado nesta Casa por unanimidade. Há uma alteração proposta pelo Governo do PS a seguir, que inclui o setor privado. E aí há um voto contra, que é do PCP. Mas o projeto inicial foi aprovado por unanimidade nesta Casa e não previa o privado. O que o Partido Socialista, o seu Governo, propôs para incluir o privado no Vale Saúde, o senhor agora nega e vem apontar como um defeito. Ao Sr. Secretário, entendam-se. Entendam-se para ver se os doentes que estão a sofrer têm alguma resposta. Porque isto é verdadeiramente lamentável o que o senhor acabou aqui de dizer. Depois, Sr. Secretário, é muito fácil, como o senhor diz, o que é triste é o senhor contratar especialistas a 60 euros por hora. 60 euros por hora. Para virem trabalhar para os Açores. 60 euros por hora que o senhor contrata para virem cá. É a questão de boa gestão, de saber fazer contas, que pelos vistos não estão bem feitas. De resto, o senhor vem outra vez com o sistema informático, tem uma pergunta para lhe fazer. Já que veio uma ordem muito ofendida, porque nenhum dos colegas deputados, nem eu próprio, recebemos um convite para ir à apresentação de um sistema informático, eu queria perguntar ao Sr. Secretário se vai adquirir ou se tem alguma conversação para adquirir um sistema informático que a Ordem dos Enfermeiros apresentou um dia destes. Eu não sei. Diga. É sobre listas de espera. É sobre listas de espera. E o Sr. Deputado, se estivesse atento, via que este sistema é exatamente para a gestão das listas de espera, que aliás lhe aproveito para lhe perguntar, Sr. Secretário, quais são os tempos de cirurgia não são bem geridos, que há ineficiências, gostaria que me apontasse quais são as ineficiências que o Sr. detectou e que são aqui referidos pela Ordem dos Enfermeiros. Mas sobretudo que me respondesse se o Serviço Regional de Saúde vai ou tem intenções de adquirir esse sistema. Porque de SIS à ARD,
desbanjamento em sistemas de computadores, a não ser que sejam agora os computadores que vão tratar a gente. E se dispensa os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde. Devem ser os computadores agora que vão resolver o assunto. Porque toda a gente apela aos computadores e aos computadores. E, portanto, eu gostaria que o senhor me esclarecesse essa parte para eu ficar bem esclarecido, porque a grande inovação que ali o senhor deputado Domingos Cunha, na altura secretário da Saúde, e que lhe posso citar aqui as suas afirmações, era o CIJARD que ia ser a resolução de todos os males. Afinal, foram 6, 7, 8, 9, 10 milhões, ninguém sabe quantos são. Está em litígio, para o lixo, e não deu certo. E também ia resolver as listas de espera, os computadores iam resolver tudo. Portanto, estamos na era do computador. E, portanto, Sr. Secretário, o senhor também acabou aí de fazer, aliás, como o Sr. Deputado Ricardo Vez Cabral, passar um atestado de incompetência ao Sr. Enfermeiro Diretor Regional de Saúde, porque não tem a publicação das listas de espera e dos números das açorianas, a lista de doentes, a lista de espera, bem gerida. E que ninguém sabe se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Mas os senhores então já estão a acreditar a própria Direção Regional de Saúde, que é incompetente para gerir a publicação de uma lista de espera, onde mete lá gente que é falsa, que não tem necessidade, que não tem necessidade. E isso também o Sr. Secretário respondeu, e bem, à dúvida do Sr. Deputado Domingos Cunha. Ficou esclarecido. E, portanto, o que é que faz o Diretor Regional de Saúde ao Sr. Secretário? Que tem a responsabilidade, aliás, da iniciativa de Vale Saúde, que tornou pública e possível mais transparência nesse processo, mais transparência, os números deviam ser todos publicados para todos nós conhecermos. O senhor acaba de passar um atestado de incompetência ao seu diretor regional, ao senhor enfermeiro. E, portanto, isso é absolutamente lamentável. Depois, nós temos permito que vá ao privado. Nós temos, que eu saiba, no Serviço Regional de Saúde, os hospitais são o quê? Entidades públicas empresariais. Empresas podem contratar produção externa, podem fazer acordos, fazem com a Saúde de Açores. O senhor secretário contrata a 60 euros a hora e eles também, e a 70, e sabe-se lá mais quanto, e outros, e tira-se os profissionais que estão cá a trabalhar para pôr os outros a fazer prevenção, num sistema, aliás, duvidoso. Aliás, duvidoso. De legalidade duvidosa. Quando se atribui a um médico que vem cá do continente, que está cá há 3 dias, retira-se a prevenção ao médico residente para atribuir a esse senhor que está cá há 3 dias, com que contrato e com que vínculo à instituição regional? Isso é legal, Sr. Secretário? Vai responder também a essa pergunta. Isso tudo contribui para aumentar as listas de espera. Mas, Sr. Deputado Luís Maurício, permita-me que o esclareça, agradecendo as observações que fez ao diploma do CDS, e vou-lhe ler o que diz o decreto do Vale Saúde. E, portanto, a referência ao privado, Vossa Excelência já percebeu, que foi proposta pelo Sr. Secretário Miguel Correia, pelo Governo dos Açores, de que aquele senhor faz parte, e aprovada aqui pelo Partido Socialista. E, portanto, nessa matéria, estamos, acho que, esclarecidos sobre o privado, que o Sr. Secretário então, mas isso era do velho governo e, portanto, o velho governo o senhor, pelos vistos, não gostava. E diz assim, Sr. Deputado Luís Maurício, pretende a unidade de saúde privada, pertence ao setor social, designadamente misericórdias, outras instituições de particulares de solidariedade social, entidades de natureza mutualista, protocolada, contratada ou convencionada para a realização de cirurgias aos beneficiários. Sr. Deputado Luís Maurício, não impede, até no limite, que o Vale Saúde possa ser, como Vossa Excelência diz, um instrumento de pagamento para uma produção pós-laboral. Não impede, porque o hospital é uma entidade pública empresarial que o pode fazer. Se fosse num centro de saúde, não permitia, não era permitido, mas num hospital até pode, Sr. Deputado Luís Maurício. Agora, 7 milhões de euros. 7 milhões de euros depois. É claro que, Sr. Secretário, estamos de acordo. Quanto maior a oferta, maior a procura. Isso aí é nítido. Que há gente que tem escrito nas listas de espera e alguns também nem sabem, também é verdade. É preciso saber quem é que o pôs lá e responsabilizá-lo por isso. Não é só vir para aqui dizer. É preciso atuar. É preciso responsabilizar. Agora, não é um programa informático. É a gestão das pessoas no dia-a-dia. Os blocos operatórios são mal geridos. no Serviço Regional de Saúde? É outra pergunta que lhe faço. São mal geridos? Há ineficiência total nos tempos cirúrgicos? É outra pergunta que lhe faço. Portanto, eu quero saber quais são, para, dentro da minha mediocridade, não é? E da mediocridade que este Parlamento tem, e da demagogia que este Parlamento tem, como já fomos acusados aí no exterior das nossas discussões medíocres aqui, da mediocridade, da nossa demagogia toda, de contribuirmos para o Serviço Nacional de Saúde, sempre com a intenção não de melhorar, mas de demagogia e de mediocridade, eu gostaria que o Sr. Secretário me esclarecesse sobre essa matéria, porque eu não tenho nenhum problema, eu não tenho lobbies, Sr. Secretário, não defendo nenhum lobby, não tenho contrato com nenhum lobby, Sr. Secretário Regional, e não tenho também preferência por esta ordem ou aquela ordem, e não tenho defensores oficiais, Sr. Secretário Regional. Tratamos todos por igual, uns mais que outros, é verdade, e devo dizer que também lhe quero perguntar se tem algum parceiro preferencial dentro das ordens de saúde, porque ao que parece, até tem. Julgo que é o Sr. Deputado Aníbal Pires, que ainda não respondi, já respondi que a proposta, Sr. Deputado, é efetivamente o privado, é do Partido Socialista, e o senhor votou contra a segunda alteração, mas aprovou a primeira, ou seja, ao espírito do Vale Saúde, o senhor aprovou. Agora, se querem outra forma de pagamento, Sr. Deputado Domingos Cunha, Sr. Deputado Veres Cabral, Sr. Deputado Luís Maurício, está aberto a alterações. Estamos abertos a propostas de alteração na especialidade. Queremos discutir o assunto. O Partido Socialista, que se queixa da oposição de não fazer propostas de alteração aos seus diplomas, temos aqui um diploma aberto. Façam propostas de alteração. Sr. Deputado Luís Maurício, estamos abertos à sua proposta de alteração para que possa votar favoravelmente o nosso diploma. Faça o desafio a todas as bancadas. Façam propostas de alteração. Ponham em primeiro lugar os interesses dos doentes e não os interesses corporativistas de algumas classes de saúde nos Açores, Sr. Secretário. Ponha em primeiro lugar, e o Partido Socialista, os interesses dos doentes, em primeiro lugar. Acabem ou minorem o sofrimento. É essa a obrigação ética e moral e política de um governo. E os senhores têm tudo na mão para o fazer. E não vão gastar mais dinheiro, a não ser, Sr. Secretário, que não haja realmente dinheiro. E as listas de espera, como o senhor bem disse, não aparecerão hoje, Sr. Deputado Ricardo Reis Cabral. Tem pelo menos 5 anos. Desde 2009, pelo menos. Pelo menos. O senhor agora que diz que agora é que vamos fazer isso, agora é que vamos fazer aquilo, agora é que aumentamos isto, agora aumentamos aquilo. Não. Já existe há 5 anos. Não é agora. Já devia ter sido. E, portanto, nós temos que atuar. E, como os senhores bem fazem, isto não é um regime permanente. É um regime transitório. Pode ser alterado. Quem não votar isto, favoravelmente, está pouco importado com o sofrimento dos doentes. Pouco importado. Porque isto é um meio de resolver no imediato muita gente. E fazendo há outro caminho, Sr. Deputado Francisco César. Já foi experimentado e eu votei favoravelmente de propostas do Governo, de propostas do Partido Socialista. Votei favoravelmente. Até depois disse que este caminho não serve. Está-se a tirar dinheiro para cima dos problemas. E os senhores concordaram comigo. E o Sr. Vice-Presidente também aqui no Plano de Orçamento, ainda no velho Governo, discutimos isso e que tinha-se arranjar outra alternativa. Sr. Deputado Francisco César, tem tido nessa abertura, nessa matéria, a abertura total para discutir o assunto. Com propostas, e até antes, essa não é a minha, é a nossa, e estou aberto a propostas. Agora, uma coisa, Sr. Deputado Domingos Cunha, que falou aí nos doentes oncológicos e ouvi as suas declarações na rádio, ao Sr. Deputado Domingos Cunha, ali o Sr. Secretário não era do velho Governo, mas o senhor foi. Faço-lhe uma pergunta. Há lista de espera para doentes oncológicos dos Açores? Existe lista de espera para doentes oncológicos dos Açores? É a pergunta que lhe faço. Quero saber a resposta a essa pergunta, para depois continuarmos o nosso debate. E, relativamente a este projeto, insisto, eu não posso aceitar é que se diga que agora se vai avaliar com rigor isto e aquilo. Insisto, estamos abertos a propostas de alteração. Estamos abertos a propostas que possam melhorar o nosso diploma. E estamos abertos a propostas que possam contribuir para uma rápida diminuição das listas de espera. E não sei se sai mais caro que que à política que o Governo está agora a aplicar. Julgo que, juntando uma coisa à outra, teríamos aqui um instrumento muito eficaz. Façam as alterações. Sob pena de também não terem contribuído minimamente, aliás, a acusação que eu faço, devolvo ao Partido Socialista, que aqui faz tantas vezes a respeito da oposição, e, portanto, os senhores apresentem propostas de alteração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Maurício.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, apenas uma pequena nota, 20 segundos, ao Sr. Deputado Artur Lima. Fiquei agora a saber o percurso deste diploma, mas o que é certo é que Vossa Excelência, na vossa iniciativa, faz referência ao Vale Saúde, e o Vale Saúde é aquilo que está publicado na legislação de 2009, e como Vossa Excelência muito bem disse, na alínea D do artigo 2º, diz que a entidade prestadora é a unidade de saúde privada, pertencente ao setor social, designadamente Misericórdia, as outras instituições particulares de cuidado social, entidades de natureza mutualista, etc, etc, etc. Portanto, o que aqui está é realmente o recurso à convenção com entidades privadas, e este não é o nosso primeiro caminho. Mas, ó Sr. Secretário, vamos ao que interessa. Eu, com a sua intervenção, fiquei espantado. Vossa Excelência acabou de dizer que, passado um ano, está tudo bem. E está tudo bem, porque as listas de espera cirúrgicas aumentaram. É a conclusão que eu tiro das suas palavras. E repito, o PSD introduziu na agenda política desta legislatura a questão das listas de espera cirúrgica 23 de janeiro deste ano. Há muito que pensamos sobre esse tema e apresentamos as nossas propostas do ponto de vista público, devidamente fundamentadas, e repetimos-las aqui nesta Casa sob a forma de uma declaração política. É uma questão de gestão corrente do próprio Governo tomar a iniciativa de a concretizar, porque ela está regulamentada a nível nacional sob a forma de portaria. Portanto, se não o fez, é porque não quis, ou por outra, não lhe deram o dinheiro para fazer. Mas, ó Sr. Secretário, não vai agora, enfim, arranjar desculpas para os números que aí apresentou, dizendo que nas listas de espera havia duplicação de doentes, e aqui teve o cuidado de não repetir novamente aquela situação que, de forma caricata, sobretudo para um médico como Vossa Excelência, já o afirmou em comissão, de que doentes com cataratas nos dois olhos estavam em duplicado nas listas. Ainda bem que o senhor chegou à conclusão que as cataratas em ambos os olhos não podem ser operadas ao mesmo tempo, porque senão os doentes andavam a tatear. Teve agora a coragem, ao menos, e o cuidado de não referir esta duplicação das cataratas no mesmo doente. Sim, porque o senhor aquilo defendia há pouco tempo, era operava uma catarata e o doente ficava arrumado num canto, não sei onde, não sei como é que o senhor saberia que a segunda catarata estaria para operar. Mas, enfim, isso é um parênteses. Depois, ao senhor secretário, mas então, onde é que está o conceito que Vossa Excelência defendeu e que introduziu no plano de ação para a reestruturação do Serviço Regional de Saúde sobre a referenciação e a livre referenciação dos doentes? É uma contradição absurda aquilo que o senhor acabou de dizer. Não faz sentido que doentes da Ilha Terceira em cirurgia vascular estejam incluídos na lista de cirurgia vascular do Hospital de Ponta Delgada, porque essa especialidade existe em Angra. Oh, Sr. Secretário, mas afinal, onde é que nós estamos? Os doentes têm direito a escolher ou não têm direito a escolher? Eles escolheram serem lá operados, recorreram à privada porque o Hospital de Angra não tem capacidade de resposta na consulta para resolver o seu problema. Escolhem serem operados no Hospital de Ponta Delgada, ao abrigo daquilo que o senhor defendeu no documento que apresentou publicamente da livre referenciação dos doentes. E o senhor agora vem aqui dizer que eles devem ser retirados da lista de Ponta Delgada para irem para o Hospital de Angra do Heroísmo. Afinal, Sr. Secretário, em que é que ficamos? O que é que o senhor pensa sobre esta matéria? Por outro lado, ó senhor secretário, é impressionante aquilo que o senhor acabou de dizer. Então, só agora é que chegam à conclusão que há apenas 100 doentes no hospital da Horta que querem ser operados. Mas onde é que andaram os governos do seu partido ao longo destes anos? Foi preciso o debate público que nós iniciamos a 23 de janeiro deste ano para que se tomassem atenção às listas de espera cirúrgicas ao seu secretário. Mas eu sou capaz de lhe dar uma explicação para isso. Sabe porque é que só há 100 doentes, segundo as suas palavras, para serem operados em ortopedia num hospital da Horta? Porque tiveram de tirar dinheiro do seu bolso para serem operados na privada, porque o sistema público não lhes deu resposta. E só agora é que o senhor chega a essa conclusão. Senhor Secretário Regional, a produção cirúrgica aumentou de 2012 para 2013, Sr. Secretário, mas seja honesto, politicamente, essa produção aumentou naturalmente porque a oferta em termos de consulta também aumentou. As características da população também se modificaram, há gente mais envelhecida, há técnicas de diagnóstico que evoluíram e naturalmente que a procura aumentou. Mas eu gostava de saber uma coisa, Sr. Secretário. Deste aumento de 17% em termos de produção cirúrgica, quantas cirurgias programadas aumentaram? Qual foi o número de pequenas cirurgias que aumentaram? Qual foi o número de cirurgias de urgência realizadas? Porque isto, os números, porque aumentar a produção geral à custa das pequenas cirurgias que nem de anestesia precisam, não me parece que seja muito honesto da sua parte referir. E, portanto, ó Sr. Secretário, nós... Ou por outra, Vossa Excelência e o seu Governo continuam na mesma. A situação dos doentes agrava-se, as listas de espera cirúrgicas aumentam de forma descontrolada, há diretores de serviço no hospital a que eu pertenci e que Vossa Excelência também pertenceu, que já conduzem em carrinha de rodas ao diretor clínico. Os processos dos doentes em espera cirúrgica não vá à ação mediática desta ação. Enfim, sensibilizar o diretor clínico para uma resposta. E Vossa Excelência continua a dizer que está tudo bem. É absolutamente inacreditável, Sr. Secretário. Apelo à sua consciência, aos seus valores humanos, que sei bem que os defende. Procure soluções alternativas que respondam aos doentes que esperam há muito, há demasiado tempo, para que sejam operados no Serviço Regional de Saúde. Deixe teorias, passe à prática e responda às necessidades das pessoas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Cabral tem a palavra.
Presidente, Sr. Presidente de Governo, Senhoras e Srs. Deputados, senhores membros, Senhoras e Srs. Membros de Governo. O problema das listas de espera cirúrgicas é um problema que já foi dito aqui pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um problema real e preocupante. Todos nós que andamos na saúde e refletimos sobre a saúde, temos isso como uma situação que é necessário orientar todas as nossas reflexões para resolver. Quando ouço aqui nesse debate que em pequenas cirurgias, que o Sr. Deputado Luís Maurício referenciou, todos nós sabemos que as pequenas cirurgias não se incluem nesses números. Não se incluem nesses números de cirurgia programada. E temos de ter cuidado com os números. Quando ouço aqui o Sr. Deputado Paulo Esteves a dizer que nunca se fez nada, juro que já está cá há mais de 18 anos, aqui na região autónoma dos Açores, mas percebe, se estiver atento e se tiver boa vontade, vê que houve um progresso na saúde, na região autónoma dos Açores, com grandes resultados e com ganhos em saúde muito consideráveis. E dou-lhe só um número, Sr. Deputado Paulo Esteves. É um número para o senhor registar, para perceber o esforço que tem sido feito pelos profissionais de saúde, por todas as pessoas envolvidas na saúde da região, inclusive os políticos que refletem essa área, sobretudo os secretários regionais da saúde e todo o governo. E só deu esse número para o senhor registar, para não se esquecer nunca desse número. Em 1996 eram realizadas 11.191 cirurgias. Sabe quantas foram em 2013? Registro, 18.701, mais de 7 mil cirurgias. É sinal que nós conseguimos fazer hospitais com blocos, arranjar pessoas para operar profissionais de saúde de qualidade, e isto, o esforço que tem sido feito ao longo desses anos com a governação socialista, as pessoas já sufragaram, já perceberam dessa evolução. Não se pode resolver tudo num dia, não se pode resolver tudo num ano, não se pode resolver tudo em vários anos. Temos que ter a continuidade, e essa continuidade tem acontecido, e os SIUS não registam essa continuidade de ganho em saúde na região. E para isso, as pessoas sabem o que é que o Partido Socialista e os governos do Partido Socialista têm feito. E quando sabem, tanto sabem que têm sido sufragadas as nossas políticas, e todas elas com resultados positivos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional da Saúde tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Artur Lima, temos que chegar aqui a um consenso, porque ou por esse portecão ou por não ter. Há aqui um problema. Quer dizer, se não temos anestesistas é porque não temos anestesistas. Agora, se temos anestesistas é porque lhes pago 60 euros à hora. Quer dizer, Sr. Deputado, temos que perceber o que é que queremos. Ou seja, se reduzir lista de espera implica ter anestesistas. Anestesistas, infelizmente, neste enquadramento nacional que temos, implica pagar 60 euros à hora. Eu estou feliz com isso? Provavelmente não. Agora, gostaria de poder ter um anestesiologista contratado nos quadros do Hospital Divino Espírito Santo, como gostaria, não só um, como o quadro necessário para que o hospital desempenhasse as suas funções de forma regular e funcionando sem qualquer tipo de necessidade de prestação de trabalho adicional. Agora, se é a única forma que nós temos neste momento de resolver o problema dos açorianos, Sr. Deputado Artur Lima, é mais uma prova de que o Governo Regional dos Açores tudo está a fazer para conseguir garantir que os açorianos são operados em tempo útil. Infelizmente, mesmo a pagar 60 euros à hora, não tem sido fácil encontrar anestesiologistas. Temos um, estamos a tentar encontrar mais para que se possa resolver este problema, mas é infelizmente é esse o preço praticado a nível nacional e com o qual nós não podemos ter qualquer tipo de interferência, senão sou por pena de não termos menos um anestesiologista no Hospital Ponte Delgada. Por isso, penso que isto é mais uma demonstração que o Hospital Ponte Delgada, não por querer beneficiar ninguém, não por querer num grupo profissional qualquer incutir algum tipo de benefício, mas para resolver os problemas dos utentes tem que nesta fase pagar mais do que aquilo que gostaria de pagar. Bem, sistema informático da Ordem dos Enfermeiros, mais uma novidade, Sr. Deputado Artur Lima. O sistema informático desenvolvido, que não é um sistema informático neste momento, é um modelo aplicacional que foi desenvolvido e que já foi apresentado à enfermeira diretora do hospital, foi desenvolvido por um enfermeiro, a quem foi dada dispensa pelo hospital, pelo Serviço Regional de Saúde, para fazer uma formação específica e que, naquilo que era o desenvolvimento da sua formação específica, desenvolveu esse sistema. Obviamente, como a qualquer outro profissional do Serviço Regional de Saúde, é-lhe pedido, quando voltar a trabalhar na sua instituição após a formação específica, que use daquilo que é o conhecimento que adquiriu ao longo da sua formação em benefício dos açorianos que lhe permitiram fazer essa formação adicional. E por isso, é isso que foi pedido também ao Sr. Enfermeiro, que fez essa formação específica, que aplica agora o modelo no hospital de Ponta Delgada, para nós verificarmos se é um modelo que trará mais valias ou não para os açorianos, sem qualquer tipo de ónus suplementar sobre essa matéria, Sr. Deputado, porque, como lhe disse, foi permitido a esse enfermeiro que fizesse a sua formação. E, em contrapartida, o Serviço Regional de Saúde exige que essa formação funcione em prol do próprio serviço. Bem, em relação àquilo que disse sobre a era do computador e estarmos todos informatizados, e também respondendo de uma forma muito direta àquilo que o Sr. Deputado Luís Maurício disse sobre o Sr. Diretor de Serviço a empurrar carrinhos de dossiês para a administração do hospital. Pode até ser a realidade, mas é a realidade errada, porque todos os outros diretores de serviço ou todos os outros diretores do hospital têm acesso a um sistema informático onde podem inserir os seus doentes. Por isso, esta demagogia, este teatralismo de andar a passear carrinhos com dossiês dentro do hospital
é puro teatralismo de qualquer diretor de serviço, porque ele sabe perfeitamente que tem acesso a uma aplicação informática onde pode introduzir os seus doentes. Se há ou não introdução desses doentes na aplicação informática para os diretores, é que é outra resposta que nós temos que perguntar e que neste momento estamos a trabalhar para que tudo seja feito, porque dentro do sistema informático já há mais dificuldade em selecionar que doentes são operados. Isso também concordo. Dentro do sistema informático temos que operar os doentes que estão em lista de espera. E isso sim é uma das boas medidas de utilização dos sistemas informáticos no Serviço Regional de Saúde. Por isso, o inacreditável, Sr. Deputado Luís Maurício, é usar carrinhos, usar dossiês e usar papel nesta era informática para gerir listas de espera cirúrgicas. Bem, em relação ao Vale Saúde, Sr. Deputado Arturo Lima, penso que acho que houve aqui um equívoco relativamente àquilo que disse. Eu não estou contra a utilização do Vale Saúde e nós iremos aplicar o Vale Saúde. Nós iremos aplicar o Vale Saúde este ano, tal como foi previsto em plano de investimentos, e será, e posso-lhe já dizer que selecionei as especialidades de oftalmologia e otorrino para o fazer. Ou seja, irei aplicar o Vale Saúde nas especialidades de oftalmologia e otorrino, que são as especialidades que neste momento nos parece, e a nossa decisão como Secretaria Regional da Saúde, são as especialidades que nos parecem que precisam de ser salvaguardadas com o Vale Saúde. Isto não quer dizer que concorde que qualquer utente, a partir da ultrapassagem do tempo mínimo de resposta garantido, automaticamente lhe seja atribuído um Vale Saúde, porque, como sabe, isto é um problema que tem que ser visto com o devido enquadramento. Se eu fizesse agora, aquilo que iríamos fazer era um êxodo de açorianos a caminho do continente, provavelmente para serem operados, porque existem já alguns açorianos que têm o tempo máximo de resposta garantido ultrapassado. E como sabe, no continente, aquilo que tem sido feito de uma forma progressiva, e ainda há poucos meses saiu um relatório da atividade cirúrgica de 2013, que ainda existem cerca de 20% de doentes que estão acima do tempo máximo de resposta, cirúrgico, e que, a nível nacional, está a ser feito de forma faseada o envio desses doentes para serem operados. Por isso, Sr. Deputado, iremos usar o Vale Saúde dentro daquilo que é o princípio utilizado inicialmente e previsto para o Vale Saúde. Bem, quando pergunta se os blocos operatórios são mal geridos, não, Sr. Deputado. Aquilo que lhe posso dizer é que para fazer 18.700 cirurgias num ano é preciso gerir bem os blocos operatórios. Agora, que pode ser optimizado? Ah, pode. A utilização dos blocos operatórios pode ser bastante optimizada. Por exemplo, o H10 em 2009 operou 9.241 utentes. Apesar da melhoria que conseguimos registar de 2012 para 2013, apenas operou em 2013 8.095, ou seja, ainda temos aqui uma margem de manobra de crescimento de 1.200 utentes, tendo como referencial o melhor ano de produção cirúrgica do H10. E por isso, iremos trabalhar exatamente nesse sentido. Bem, Sr. Deputado Luís Maurício, acho que é um pouco deselegante, quer dizer, pôr em causa aquilo que é o meu entendimento sobre os utentes e sobre as cirurgias aos utentes. Como sabe, estive bem próximo dessas realidades, nomeadamente os utentes das cataratas dos dois olhos, tentando atirar aqui um pouco de areia para os olhos relativamente a esta matéria. Não, é que os senhores têm falado sempre em 7.500 utentes à espera de cirurgia. Então, se o senhor refizer o seu discurso, eu refaço o meu também. Se estivermos a falar em 7.500 cirurgias à espera, aí concordo perfeitamente consigo que o mesmo utente possa ter as duas intervenções cirúrgicas introduzidas na lista de espera. Agora, aquilo que os senhores fazem depois é pegar nestes números e dizer que estão 7.500 utentes à espera de cirurgia. Quando sabe perfeitamente que há alguns utentes que estão, não são 7.500, são alguns utentes que têm uma ou duas cirurgias, nomeadamente no caso da oftalmologia e outra situação também que é recorrente, no caso da cirurgia vascular, que são, só por sinal, as duas situações onde temos mais lista de espera. E por isso, não estive aqui a tentar atirar areia para os olhos. Agora, atirar areia para os olhos, deputado, provavelmente foi aquilo que fez em relação às pequenas cirurgias. Estes números não incluem pequenas cirurgias. Como o Sr. Deputado sabe bem, o Hospital de Ponta Delgada neste momento não está a processar pequenas cirurgias, não está a fazer pequenas cirurgias. Porque era admissível fazer pequenas cirurgias em sistema de contratação pós-laboral num sótão de um edifício antigo, de um centro de saúde de Ponta Delgada, em que as pequenas cirurgias iam sendo feitas. A partir do momento em que se pediu
por via das más condições daquele local, se passassem as pequenas cirurgias para dentro do hospital, começaram a aparecer as dificuldades. No sítio onde habitualmente se faziam pequenas cirurgias, agora já não era possível, porque faltava o equipamento X, faltavam as condições Y, faltava não sei o quê, e estamos nós, dentro do Hospital Ponta Delgada, eu espero dentro de um mês, se querem, mais uma das medidas que nós estamos aqui a tomar para resolver este problema das listas de espera, e esse aumento que referiu no Hospital Ponta Delgada, estamos nós a fazer reformulações dentro do Serviço de Anestesiologia, na proximidade do bloco operatório, para construir um bloco de pequena cirurgia, segundo todos os critérios que os senhores doutores cirurgiões exigiram que o bloco tivesse, para que pudessem fazer novamente as cirurgias, independentemente de as fazerem em outros locais que não tenham essas condições. Esse bloco de pequena cirurgia está a ser criado e irá ser criado exatamente para responder a cerca de 750 pequenas cirurgias que não estão a ser feitas por alegadamente não termos condições. Depois do bloco estar criado, não haverá mais qualquer tipo de dificuldade na realização dessas pequenas cirurgias. E já foi pedido ao Hospital Ponta Delgada que, de uma forma cabal, desse resposta a essas 750 pequenas cirurgias até ao final do ano. Por isso, conta até ao final do ano, por exemplo, resolver, da lista dos 7.500, resolver 750. E, provavelmente, no pasquim regular do Hospital do Hospital Divino Espírito Santo, irá ter, com certeza, uma redução do número de cirurgias.
O senhor chama ao boletim oficial do hospital que é feito pela administração que conseguiu nomear?
Sr. Deputado Luís Maurício, dos 154 doentes...
O senhor chama isso pasquim?
Dos 154... Dos 154... Oh, Sr. Deputado Luís Maurício, dos 154 doentes que o senhor disse que eu fiz miraculosamente desaparecer da lista porque já tinham sido operados do seu bolso em sistemas privados, 24, dos 154, apenas 24 é que responderam que já tinham sido operados em sistemas alternativos. Ou seja, quando há bocado disse que os outros doentes todos que desapareceram, do seu bolso tiveram que pagar a cirurgia, se o foram 24 de 154. Esse admite, os outros não pode aqui também, novamente tentar tirar areia para os olhos de que os doentes tinham sido operados em alternativas. Não, os doentes, e segundo aqui os números que tenho, não sabiam que estavam inscritos em lista de espera, não tinham feito consentimento relativamente a esta questão da cirurgia, não estavam interessados já na cirurgia, ou seja, são doentes que tinham sido introduzidos na lista e que neste momento não tinham qualquer tipo de indicação cirúrgica.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhoras deputados, Sra. Presidente e membros do Governo. Eu, Sr. Deputado Ricardo Cabral, eu desafio mesmo, ou seja, no sentido do Sr. Deputado fazer prova, por uma questão de ética e de honra, de que eu preferi esta afirmação que me atribuiu. O senhor afirmou que nunca se fez nada. Eu devo dizer-lhe o seguinte. Eu não posso, em nenhuma forma, ter proferido, e tenho a certeza que não proferi, esta afirmação. Faz, ao longo do desempenho de qualquer governo, qualquer entidade, faz sempre alguma coisa. O que eu disse é que ao longo destes 18 anos, aquilo que se fez não corresponde às expectativas e às necessidades reais dos açorianos. Esta é uma questão, é bastante diferente dizer não se fez nada, isso é o argumento gratuito, mais fácil de rebater, é colocar nas palavras de outro deputado, de outro interveniente na discussão, colocar palavras que esse deputado não pronunciou. Eu não podia pronunciar, porque é evidente que esse é um tipo de afirmação absolutamente gratuita que eu não podia ter feito ou ter realizado. E devo dizer-lhe também outra coisa, Sr. Deputado Ricardo Cabral. Diz o Sr. Deputado que os resultados são incomparáveis. Eu também lhe quero dizer que os recursos com que o Governo Regional contou, desde os governos do Partido Socialista, contaram, e eu estava cá, Sr. Deputado, estava cá e também estive em 98 nas reuniões em que foi decidido que seria apresentada uma moção de censura a esse Governo. Estava cá já nesse período.
mas quero-lhe dizer o seguinte, é evidente que com os recursos que o Governo Regional ao longo de todos estes anos teve à sua disposição, é evidente que o número de intervenções melhoraram, mas os recursos são incomparavelmente superiores ao período anterior. É como se estivéssemos a comparar os tempos do Dom João V com os tempos a seguir do Dom José. Os tempos do Dom João V são os tempos do Sr. Presidente do Governo Regional, Carlos César, que teve recursos incontáveis à sua disposição. Hoje vivemos numa espécie de tempos do Sr. Do Rei Dom José e do Marquês de Pombal, porque hoje temos, como se sabe, uma equipa que governa a região. E, portanto, nesse sentido... O Marquês é o Vice-Presidente. O Marquês de Pombal é o Vice-Presidente e é ele que detém uma parte do poder. Bom, uma parte substancial do poder. Mas, Sr. Deputado, por isso, são realidades incomparáveis. E o que acontece é que o ouro do Brasil acabou e, entretanto, é preciso gerir com racionalidade esta questão. E, portanto, o que se tem que exigir é que a gestão seja eficaz, que o conjunto de recursos sejam geridos com eficácia e que um governante que se compromete a reduzir as listas de espera o faça. Porque senão o que é que pode acontecer? Aquilo que aconteceu na minha intervenção anterior foi dizer ao Sr. Secretário Regional que efetivamente não reduziu as listas de espera. Aumentou o número de casos, aumentaram, Sr. Secretário. E portanto, a sua afirmação, o seu objetivo não foi alcançado. E eu não fico contente que o senhor não tenha alcançado esse objetivo. Eu desejo sempre que os políticos alcancem os objetivos democráticos a que se propõem, porque isso significa que atingimos o resultado que todos nos propomos, que é de resolver os problemas dos açorianos, de melhorar a sua qualidade de vida e, neste caso, melhorar a sua assistência médica. Mas a verdade é essa. O que acontece é que, e o que aconteceu neste caso específico, é que esse resultado, Sra. Presidente, termino já, esse resultado não foi alcançado, pelo contrário, o número de doentes nas listas de espera aumentaram.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, vou-lhe recolocar a pergunta. Tenciona adquirir o sistema informático para a gestão de tempos cirúrgicos feito por um enfermeiro e em parceria com a Ordem dos Enfermeiros? Porque a notícia pública que vem aqui é Tiago Lopes, que é o senhor representante da Ordem dos Enfermeiros, o senhor presidente da secção regional, falava depois de Luís Furtado, um enfermeiro que aliou um Master in Business Administration e mestrado em gestão ao trabalho no bloco operatório no Hospital de Ponta Delgada, ter apresentado uma nova aplicação informática. Outra notícia, a aplicação é da autoria do Sr. Enfermeiro Luís Furtado e conta com a parceria da Ordem dos Enfermeiros dos Açores. O senhor vai adquirir esse sistema informático à Ordem dos Enfermeiros e ao Sr. Enfermeiro Luís Furtado? É a pergunta que lhe volto a colocar. E dizer-lhe, Sr. Secretário, e aos senhores membros do Governo, se fosse eu a utilizar o termo pasquim para o boletim oficial do Conselho de Administração, aquela bancada tinha-se elevado em protestos, mas não fui eu, Sr. Secretário. Agora, duvido também, e devo-lhe dizer uma coisa, eu acho que o senhor trata com falta de respeito os doentes e trata-os como números, porque dizer que há um êxodo de açorianos para o continente, Sr. Secretário, só irá para o continente ser o prato quem realmente precisa. Ninguém quer ir para o continente fazer turismo e muito menos com doença.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Maurício tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, ao Sr. Secretário Regional, pasquim, segundo o dicionário da Porta Editora,
é um escrito afixado em lugar público com expressões injuriosas ao Governo, a pessoa constituída em autoridade, é um panfleto difamatório, é um figurado jornal que publica calúnias e artigos difamatórios, é um pejorativo jornal de pouca qualidade.
Se espalhou-se.
É isso que o senhor acha que é o boletim oficial do Hospital do Divino Espírito Santo, elaborado e da responsabilidade da administração do hospital, do qual o senhor nomeou, com informações oficiais da administração, com fotografias suas na missa do senhor Santo Cristo dos Milagres? É esse o boletim difamatório e injurioso? Oh, senhor secretário, peço-lhe imensa desculpa, foi absolutamente infeliz. O que o senhor acabou aqui de fazer foi um autêntico insulto às administrações, e nomeadamente à administração do Hospital de Ponta Delgada, que o senhor nomeou. Se eu estivesse na posição deles, amanhã apresentava a demissão a Vossa Excelência. Era isso que Vossa Excelência permitia, merecia perante o que aqui acabou de designar com um pesquim, um boletim oficial de uma administração que o senhor nomeia e que é do maior hospital da região. Senhor secretário, passada o sublinhar dessa infelicidade, eu queria dizer-lhe apenas e só duas coisas. Em primeiro lugar, saudar a resolução dos doentes que estão em espera para pequenas cirurgias. 750. Mas estão há mais de um ano, porque Vossa Excelência, e assim é que deveria ser, não tem capacidade de planear, não tem capacidade de dialogar com os agentes intervenientes, porque o senhor, quando fechou o Centro de Saúde de Ponta Delgada e impossibilitou que as pessoas resolvessem pequenos problemas cirúrgicos que não necessitam de anestesia, deveria ter salvaguardado uma resposta imediata no Hospital de Ponta Delgada. Isso significa incapacidade de planear, incapacidade de dialogar, incapacidade de decidir. Só um ano depois é que o senhor agora vem aqui dizer que finalmente o assunto está em condições de ser resolvido. E em segundo lugar, senhor secretário, quero lhe dizer que estarei atento àquilo que Vossa Excelência acabou de dizer relativamente à direção dos, ou aos doentes escolhidos ou às especialidades escolhidas para a aplicação do Vale Saúde, otorrinolaringologia e oftalmologia. Sr. Secretário, quero lhe dizer de forma muito séria e muito serena, eu não aceitarei, nem o meu partido aceitará, que se reduzam o número de doentes em espera cirúrgica nas especialidades cujas cirurgias demoram menos tempo. Nós não trabalhamos para os números, trabalhamos para resolver os problemas das pessoas. E, portanto, eu não admito que haja um doente à espera de uma prótese do joelho ou da anca há 3 anos, que o senhor o pretira na aplicação do Vale Saúde para operar 10 ou 12 cataratas num dia, quando podia operar uma prótese do joelho que está à espera há 3 anos. Eu não admito isso. Isso é falta de ética e de responsabilidade política nas decisões. Sr. Secretário, para encerrarmos o nosso debate, quero dizer-lhe, para concluir, tudo parece estar bem, apesar das listas de espera cirúrgicas continuarem a aumentar. Nós bater-nos-emos pela defesa dos doentes e pela dignidade dos doentes e pelo acesso à saúde que Vossa Excelência, em entrevista pública, quando tomou posse, disse que nunca poria em causa. Pelo contrário, a sua prática demonstra precisamente que a acessibilidade dos doentes à solução cirúrgica dos seus problemas vai uma distância muito longe da concretização da aspiração e dos anseios desses doentes. Continuaremos atentos, Sr. Secretário.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Cabral.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros de Governo, senhoras e senhores deputados. Eu queria, em primeiro lugar, e pedi a palavra, sobretudo, pela intervenção do subdeputado Paulo Estevão, e, em primeira frase, peço a minha desculpa porque o senhor, se calhar não disse, não fez nada. Posso admitir. e peço já imensa desculpa por uma questão ética e gosto de ter essa postura e procuro muscular a minha ética e aprecio também a ética dos outros colegas aqui deputados. Mas, todavia, o que se queria passar na sua mensagem é que o Governo, ao longo destes outros anos, fez pouco ou alguma coisa. Essas são palavras suas que pus entre aspas. E esta mensagem que o senhor queria passar é que eu não queria que passasse para os açorianos, porque não é verdade. Não é verdade, porque ao longo destes 18 anos, nós, da governação socialista, conseguimos melhorar as infraestruturas, reforçamos o quadro médico, trouxemos especialistas, formamos pessoas, formamos açorianos e isso, não, isso é importante. E essa evolução positiva da governação socialista é preciso sublinhar, o que não acontece muitas vezes, e eu percebo que a oposição não sublinha porque tem outros objetivos na sua mensagem política. Mas nós, que acompanhamos esses 18 anos de governação socialista, temos isso registado e os açorianos têm isso registado. E esta comparação histórica que aprecio muito nas suas intervenções entre Dom João e Dom José, isso é importante. Há uma evolução positiva. É isto é que se tem que sublinhar. E isto é fruto do trabalho, do esforço, das políticas do Partido Socialista. E há falhas. Mas eu quero dizer ao Sr. Deputado que essa evolução positiva tem acontecido, mas nós estamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está preocupado com o futuro. Não só com o passado, nem só com o presente. O presente é importante refletir, ver os erros, as deficiências, a possibilidade de melhorar, aumentar os ganhos em saúde. Essa é a preocupação desta bancada e daquele governo. Isto, e nós estamos sempre a refletir e sabemos reconhecer alguns erros. E quando a gente reconhece alguns erros, temos capacidade de melhorar. Quem não reconhece erros não evolui, não progride. E isso é que nós temos que ter isso sempre em presença. E queria terminar com uma frase do Sr. Deputado. Hoje é assim, mas amanhã será melhor com o Partido Socialista e com este Governo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário Regional.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bem, primeira palavra, obviamente, para me retratar daquilo que foi um termo infeliz que utilizei na designação do Boletim de Informação Clínica, obviamente pedindo desculpa se ofendi alguém sobre essa matéria. Não era a forma com que gostaria de oficialmente dirigir sobre essa publicação, porque inclusive é uma publicação que decorre do próprio processo de acreditação do hospital e é obrigatória por parte daquilo que é o processo de acreditação do hospital e acho que me exprimi de forma muito infeliz relativamente àquilo que era esta publicação e penso que o Sr. Deputado Luís Maurício também penso que percebe porquê da forma que eu fiz, mas peço desculpa por isso. Bem, relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado de Tour Lima, eu não percebo sinceramente a sua insistência sobre essa matéria, tendo em conta a resposta que lhe dei. Eu nunca vi uma aplicação, eu vi um modelo de reporte de informação, ou seja, eu não vi uma aplicação informática. Aquilo que me foi apresentado é um modelo de reporte de colheita e reporte de informação. Da minha parte, não. Ou seja, partindo do princípio que foi desenvolvida por um profissional do Serviço Regional de Saúde, a quem foi dada a possibilidade de fazer formação adicional e que essa formação adicional implica também, obviamente, a sua utilização no Serviço Regional de Saúde, não percebo pelo qual nós teremos que... O Sr. Deputado Artur Lima, eu cada vez que permito um médico, cada vez que permito um enfermeiro fazer a sua especialidade, não faço um protocolo escrito com esse médico, com esse enfermeiro. Olha, quando voltares, vais desempenhar a função de... Quer dizer, são as formações regulares de melhoria profissional de cada um dos membros, médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, administradores, que são as melhorias funcionais que nós esperamos, como Serviço Regional de Saúde, que sejam traduzidas de forma prática no funcionamento do Serviço Regional de Saúde. Não há qualquer tipo, se a sua dúvida é se há algum tipo de pagamento ou algum tipo de negócio relativamente a essa matéria, não. Pronto. Certo? Pronto. Relativamente às questões levantadas pelo deputado Luís Maurício, da sala de pequena cirurgia, o Sr. Deputado Luís Maurício, como sabe bem, o Hospital Ponta Delgada, na altura em que foi tomada a decisão, tinha uma sala de pequena cirurgia na consulta externa, em que eram efetuados grandes parte desses atos de pequena cirurgia. Não sei porquê, desde essa decisão, deixou de ter as condições técnicas necessárias para a persecução dos atos cirúrgicos. Ou seja, antes era, deixou de ter, pelo facto de se ter tomado uma decisão política sobre essa matéria. Também, como disse, como notei da sua expressão, estranhou, eu também estranhei. Obviamente, eu quando tomei a decisão, interroguei o H10, que tinha uma sala de pequena cirurgia. O H10 informa que tem a sala de pequena cirurgia. A sala de pequena cirurgia do H10 tinha um subaproveitamento do seu tempo de utilização. A sala era utilizada apenas em 20% do seu tempo útil. Obviamente, havendo 80% de disponibilidade da sala, tomei a decisão que tomei. Não estava à espera, confesso-lhe, que a sala deixasse de reunir as condições técnicas pelo facto de eu ter tomado essa decisão política. Mas pronto, estamos aqui como governo para resolver os problemas e por isso mesmo determinei que dentro do hospital fosse criada uma sala que as pessoas que nela operassem achassem que reunia todas as condições técnicas exatamente para que não houvesse mais qualquer tipo de problema na persecução desses utentes da pequena cirurgia. Devo dizer que a minha escolha relativamente ao otorrino e à oftalmologia não tem a ver com números, Sr. Deputado. Tem a ver, sim, com a possibilidade de disponibilizar as salas operatórias do hospital para aquilo que são as cirurgias mais complexas, nomeadamente aquelas que referiu, e que faz todo o sentido que sejam feitas dentro do contexto hospitalar. Por isso, se eu puder, de alguma forma, libertar essas salas para a utilização da especialidade de ortopedia, por exemplo, como refere bem, que são cirurgias mais complexas, que envolvem materiais mais complicados e que é necessariamente feita em contexto hospitalar, terei uma melhoria nos dois lados. Ou seja, é uma situação que ganhamos dos dois lados. Ganhamos na melhoria dos tempos nas especialidades de cirurgia mais complexa e melhoramos também naquilo que são as cirurgias de oftalmologia e otorrinolaringologia, que não necessitam dessa complexidade hospitalar e que podem ser feitas, muito provavelmente, a maior parte delas em contexto ambulatório. Por isso, Sr. Deputado, não é uma questão de gestão, não é uma questão de resolver números, é uma questão de uma gestão mais racional daquilo que me parece, que é um instrumento positivo que foi criado pelo CDS-PP.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo inscrições, vamos então passar à votação. Votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O projeto da LR foi rejeitado com 27 votos contra do PS, 1 do PCP, 3 votos a favor do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 20 abstenções do PSD.
Obrigada, Sra. Secretária. Eu peço aos líderes e à Sra. Secretária Regional o favor de se aproximar, Sr. Deputado Artur Lima, para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Deputados, seus membros do Governo, o nosso propósito foi trazer aqui um contributo, mais um, além dos muitos que já trouxemos a esta casa, a começar pelas inúmeras iniciativas de combater a jusante as listas de espera, como sejam as bolsas para médicos de medicina geral e familiar, as bolsas para a frequentar as especialidades, as novas saídas profissionais para enfermeiros, o enfermeiro de família, que foi proposta nossa aqui e depois expropriada pelo PS e pela Ordem dos Enfermeiros. Demos vários contributos no plano de orçamento, fazendo propostas até para a gestão de tempos operatórios, fazendo propostas para a utilização do bloco operatório, a jusante
temos há anos feito propostas nessa matéria. Com alguma aprovação, é verdade, e contributo positivo do Partido Socialista e do velho governo. Hoje apresentamos aqui mais uma iniciativa. Era apenas mais uma. Mais uma a juntar àquelas que os governos têm no terreno de gestão das listas de espera, de verificação do rigor com que a lista de espera cirúrgica está publicada na Direção Regional Sul, que hoje percebemos que é falsa, que não existe, que é inventada e que, portanto, não pode ter credibilidade um instrumento que é oficial. E, sobretudo, muitos milhões de euros depois. E recordo aqui que a dívida da saúde foi reduzida a zero pelo governo do António Guterres em 2000, a zero. Muitos milhões depois, ainda temos as vergonhosas listas de espera que envergonham todos e cada um. Uns, como é o caso do Partido Comunista, por uma questão dogmática e de ideologia, preferem o sofrimento dos doentes e, acima do sofrimento dos doentes, está o seu dogmatismo e a sua coerência. Bom, outros, porque vêm com o fantasma do privado. Vêm com o fantasma do privado, quando foi o Partido Socialista que propôs que fossem as entidades privadas a fazer. E quem fala que são as entidades privadas não percebe a aplicação do Vale Saúde. E porque trouxemos a nossa iniciativa e esperávamos contributos, não tivemos um único. O que eu posso deduzir aqui é que não houve interesse em combater, em ter mais um instrumento de combate às listas de espera. Eu não queria saber se o pagamento é o Vale Saúde, admitia outro. Esta foi a nossa proposta. Não estava fechada. Mas não, apegaram-se ao dogmatismo, a um pormenor de pagamento, para não avançarem e para não aprovarem este instrumento. E para nós, Sr. Secretário Regional e Srs. Deputados do Partido Socialista e Srs. Deputados do Partido Social Democrata, a forma de pagamento era o menos. Para nós, o importante era resolver as listas de espera. Se era por um modelo de produção nos nossos hospitais, se era por Vale Saúde, se era por um outro modelo que os senhores podiam propor, estávamos abertos a tudo. Se era até por contributo de uma outra ordem, dos médicos ou dos enfermeiros ou de quem quer que seja. Se era até por aí, estávamos abertos. Não tivemos, repito, nenhuma proposta útil, nenhuma proposta no sentido de melhorar o nosso diploma. Ou seja, não basta dizer que queremos reduzir as listas de espera, dizer que isto é mal gerido, aquilo é mal gerido, e depois não fazemos uma única proposta para resolver. E ninguém, Sr. Secretário, nenhum doente quer ir fazer turismo para São Miguel ou para a Terceira, e muito menos para Lisboa. As pessoas querem resolver o seu problema. E vou-lhe dizer mais uma coisa. Foram dados aqui vários exemplos de patologias altamente incapacitantes.
Senhor Deputado, agradeço que termine.
Vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. Incapacitantes de doentes que estão de baixa há anos consecutivos, que não vão ao trabalho, que faltam ao trabalho, que têm sofrimento, que gastam dinheiro em medicamentos, para aí fora, para aí fora, para aí fora. Não lhe vou explicar o que o senhor sabe tão bem ou melhor do que eu. Tínhamos a obrigação ética e moral de combater este problema, ter mais um instrumento. O Partido Socialista não quis, o Partido Comunista não quis, o Partido Social Democrata disse nem. Ficam os açorianos tratados pelo Governo e, sobretudo, pelo Partido Socialista como números. O que eu ouvi aqui mais falar foi de números. Não ouvi falar de pessoas.
Tem de terminar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pela sua tolerância.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Partido Popular Monárquico votou a favor desta iniciativa do CDS-PP. São muitas as vezes em que o Partido Socialista e o Governo Regional desafiam a oposição
a apresentar soluções alternativas. E é isso que aconteceu hoje nesta casa, em relação às listas de espera. Perante um problema concreto em que o titular da pasta não consegue obter resultados positivos, pelo contrário, as listas de espera estão a aumentar, perante essa situação, o CDS-PP apresentou uma solução. E o Partido Socialista decidiu reprovar esta solução. Isto aumenta muito a responsabilidade política do Governo Regional, porque daqui a um ano vamos estar aqui para fazer as contas e para verificar quais foram os resultados que o Governo Regional alcançou nesta matéria. E, portanto, a partir daí, o que se pode verificar é que se inviabilizou uma solução para se manter numa linha que já se demonstrou nos últimos 2 anos que não é eficaz. E depois dizem-me que as coisas, ao fim de 18 anos, há que registar alguns eventos e há que registar algumas concretizações. Ao longo de 18 anos, que é um período vastíssimo de governação, que nunca foi obtido na Assembleia da República e que só é comparável ao que aconteceu na região autónoma da Madeira. O que nem sequer é positivo para o rotativismo político e para o pluralismo político. E é evidente que, se formos comparar períodos tão diferentes, com quase 2 décadas, é evidente que se podem sempre encontrar uma ou outra concretização. Se recuarmos mais e formos ao tempo do Dom Afonso Henriques, ainda podemos registar melhorias muito mais significativas. Mas é evidente que isto não é um exercício sério. O exercício sério, termino, Sra. Presidente, já vi o seu olhar reprovador, eu já vou terminar, eu quero dizer-lhe que o que é importante nestas matérias é colocar dos dois lados da balança 2 factos, recursos disponíveis e aquilo que foi feito. E tendo em conta os recursos disponíveis que o Governo Regional teve ao longo de todo este período e aquilo que foi concretizado, o saldo é negativo. Eu diria mesmo que estes 18 anos representam o período de maior desperdício de sempre da história dos Açores. E o Dr. Avelino poderá comprovar isto que eu digo em relação a estas matérias mais do foro histórico.
Declaração de voto, Sr. Deputado.
Mas este período, termino, Sra. Presidente, significa um período de maior desperdício em relação aos fundos. Porque os Açores teve ao longo destas quase 2 décadas o maior fluxo financeiro de sempre. Senhor Deputado, e os resultados não são os resultados que se podem ser expectáveis para este contributo.
Tem que extingir a declaração de voto sobre a matéria, Sr. Deputado.
Concluindo,
tem que extingir a matéria,
Sra. Presidente, saímos daqui com uma iniciativa reprovada por parte de um Governo Regional que o que tem para apresentar até agora é um saldo negativo, ou seja, um problema que a oposição quer resolver e em que o Partido Socialista chumbou e continua a chumbar todos os dias, porque as listas de espera aumentam todos os dias.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, para uma declaração de voto, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. A representação parlamentar do PCP, considerando que a questão das listas de espera para cirurgias é um problema complexo, delicado e que afeta milhares de açorianas e açorianos, considera, no entanto, que esse problema não pode ser resolvido por decreto. Aliás, esta proposta do CDS-PP tem o timbre populista e demagógico a que o CDS já nos foi habituando, quer relativamente às matérias da saúde, quer relativamente a outras matérias. A representação parlamentar do PCP considera que o que deve ser encontrado dentro do Serviço Regional de Saúde, aquilo que são as suas ineficiências, e rentabilizar e potenciar o Serviço Regional de Saúde, designadamente procurando uma coordenação integrada entre os 3 hospitais, entre os 3 EPEs da região, isso sim, e por essa via sim. Agora, resolver o problema com um limite máximo de listas de espera por decreto, não me parece que isso venha resolver o problema e, infelizmente, Sr. Deputado Artur Lima, uma vez mais, Vossa Excelência traz a marca do CDS-PP, do populismo e da demagogia com um assunto que é muito delicado e muito complexo e que afeta muitos milhares de açorianos e açorianas. E isso, Sr. Deputado Artur Lima, não é aceitável. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Domingos Cunha, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reafirma que a lista de espera cirúrgica e a sua resolução são uma das preocupações mais prementes que urge resolver. E é isso que o Governo está a proceder no sentido de resolver esta lista de espera através da produção interna e através de mecanismos que melhorem a sua eficiência. É uma evidência que se trabalha mais e melhor no Serviço Regional de Saúde, que se produz mais e melhor no Serviço Regional de Saúde. Aumentaram-se em 20% as consultas das especialidades cirúrgicas nos hospitais da Universidade, dos hospitais da região, entre 2009 e 2012. Aumentámos as cirurgias em tempos normais e programados em 17% entre 2012 e 2013, o que significa que os recursos disponíveis nos hospitais da região estão a produzir e que, com certeza, melhorarão a sua resposta. E é neste sentido que, com a ajuda do Governo e dos mecanismos que, sob o ponto de vista informático, serão encontrados, se melhorará ainda mais a gestão desta lista cirúrgica. E queria aqui reafirmar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de que, de facto, são os doentes e são os utentes a razão de ser do Serviço Nacional de Saúde. E é para eles que vamos continuar a trabalhar para melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. As listas de espera cirúrgicas são um problema de saúde muitíssimo importante, traduzido bem pelos 9.453 doentes que se encontravam em espera a 28 de fevereiro passado. São esses os números oficiais transmitidos por Sua Excelência o Secretário Regional da Saúde. As listas de espera, ao contrário de estagnarem ou se reduzirem, têm estado permanentemente a aumentar. No maior hospital da região, no primeiro quadrimestre de 2014, elas aumentaram, relativamente ao período homólogo de 2013, 14%. O PSD acha que, mais do que os números, ou tão importante como os números, é o tempo que esses doentes se encontram à espera de serem operados. E há muitos doentes à espera a tempo demasiado. O PSD reconhece a deficiência nacional e naturalmente regional de anestesiologistas, que é o principal problema de gestão das listas de espera cirúrgicas. Entendo, no entanto, que ao invés de estarmos à espera da contratação de anestesiologistas e olharmos diariamente para um aumento progressivo das listas de espera, há que encontrar soluções alternativas. A solução alternativa proposta pelo PSD no início deste ano passa pela adaptação à região do SIGIC, que é o Programa Nacional de Doentes em Espera Cirúrgica. Entendemos que devemos utilizar as instalações das unidades hospitalares da região no sentido de, uma vez esgotada a produção cirúrgica em tempo normal, se criarem tempos de produção cirúrgica adicional, para além do tempo normal de trabalho, quer em dias de semana, quer aos fins de semana, devendo ser os hospitais da região financiados para esse desidrato. sendo que 2/3 do valor deverão ser referenciados aos hospitais que entrem nesses programas de cirurgia de produção cirúrgica adicional e 1/3 para as equipas cirúrgicas desse mesmo programa. Consideramos que essa é a solução mais adequada, razão pela qual, estando de acordo relativamente à definição de 1 tempo máximo de espera cirúrgico, contido na proposta do CDS-PP, achamos que antes da aplicação do Vale Saúde há que racionalizar, em primeiro lugar, a utilização das próprias unidades hospitalares da região. Muito obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Atingimos o nosso horário regimental, por isso vou encerrar os trabalhos. Regressamos amanhã às 10h.